Boa noite a todos. Eu gostaria que os secretários fizessem chamada dos demais vereadores.
Boa noite a todos. Antônio Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes. Denilson Francisco Braga. Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves dos Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes. Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira. Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
E Rosilendo Carmo Cardoso.
Presente.
Havendo número regimental, declaro em nome de Deus abertos os trabalhos de hoje. Eu gostaria de convidar o presidente do SAI, o senhor Wagner Melilo, para compor a mesa. Solicito ao secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 4 de 6 de 2018. Aos 4 dias do mês de junho do ano de 2018, às 19h30 horas, foi realizada a 16ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período do segundo sessão legislativo, com a presença de todos os vereadores. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou do secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebidas e expedidas. Em seguida, solicitou a leitura da matéria que compõe a ordem do dia, indicações de número 223 a 232/2018 e os requerimentos de número 104 a 106/2018 de autoria dos vereadores Átila Dias de Moraes, Geraldo Gonçalves Mendanha, Ricardo Luiz de Oliveira. A emenda ao projeto de lei número 14/2018, que dispõe sobre as viagens a serviço e concessão de diárias ao serviço dos servidores do Serviço Autônomo de Saneamento Básico SAA e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Projeto de lei 14/2018, que dispõe sobre viagem a serviço e concessão de diárias aos servidores do Serviço Autônomo de Saneamento Básico SAA e da outras providências, de autoria do chefe do Executivo. Projeto de lei número 17/2018, que altera a lei 2307, de 15 de outubro de 2003, que dispõe sobre placas de obras administrativas, acrescentando os incisos 3 e 4 e 5 do artigo 1º, de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Projeto de lei número 20/2018, que dispõe sobre a introdução do texto informativo impresso no verso dos carnês IPTU sobre o direito de isenção de imposto nos casos previstos na lei e da outras providências, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de lei número 22/2018, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de confissão de dívida de acordo de parcelamento de quitação de débitos com a Autarquia Municipal, Serviço Autônomo de Saneamento Básico e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 24/2018, que estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e portadores de deficiências, já cadastrado nas unidades de saúde do município e da outras providências, autoria do vereador Átila Dias de Moraes. E projeto de lei número 25/2018, que altera a redação da Lei 2917, de 29 de maio de 2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder auxílio cesta básica aos servidores e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Novos projetos. Projetos de Lei número 26/2018, que denomina Rua Celso Antunes, a Rua 1, no bairro Alameda do Chaparral 2, neste município, de autoria do vereador Renê Américo da Silva. Fizeram uso da palavra livre os seguintes vereadores: Renê Américo da Silva, Arnaldo Pereira dos Santos, Maximiliano Silva Barreta Fortes, Ricardo Luiz de Oliveira, Geraldo Gonçalves Mendanha, Edson Gonçalves Júnior, Rosilene do Carmo Cardoso. Na segunda parte da reunião foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. O parecer contrários às emendas do projeto 14/2018 foram aprovados por unanimidade. O projeto de lei 14/2018 e 22/2018 foi concedido vista ao vereador Arnaldo Pereira dos Santos. Os pareceres das comissões referentes aos projetos de lei 17/2018 foram aprovados por unanimidade e o respectivo projeto foi concedido vista ao vereador Renê Américo da Silva. O projeto de lei número 20/2018 ficou sobre a mesa. O projeto de lei número 24 e 25/2018 foram aprovados pareceres e respectivos projetos por unanimidade. O novo projeto foi encaminhado às devidas comissões. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, 11 de junho de 2018. Essa é a ata da reunião anterior, senhor presidente.
A ata está em discussão, está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 103/2018. Encaminha cópias do requerimento número 100/2018, que solicita esclarecimentos. Ofício número 105/2018, solicita limpeza da MG-030, sentido Itabirito, até o distrito de Engenheiro Correia. Ofício número 106/2018, solicita solicitação de áudio, que solicita cópia dos áudios da reunião da CPI. Correspondências recebidas. Ofício número 137/2018 solicita substituição de projeto de lei 14/2018 sobre viagem e concessão da AGEAR aos servidores do SAAI. Ofício número 131/2018 encaminha a resposta das leis municipais 3248 e 3258/2018. Ofício 133/2018 encaminha a resposta às indicações número 160 a 174/2018, requerimento 77 e 78/2018. Senhor presidente, essas são as correspondências recebidas e expedidas.
Peço que seja lida a matéria em pauta, sem discussões, sem comentários.
Vamos primeiro para as indicações. As indicações a serem lidas, as cinco indicações aqui, são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos mentais que seja solicitado ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, implementação do transporte coletivo em água limpa. Trata-se de uma reivindicação dos moradores da referida localidade. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, a restauração na sinalização da faixa de pedestre em frente à PAI, na rua Eurico Rodrigues. A referida solicitação visa garantir a segurança dos pedestres que necessitam atravessar a referida via. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, um estudo sobre a viabilidade de retorno do benefício de Vale Transporte Municipal e Intermunicipal para os servidores públicos municipais. Trata de uma reivindicação da categoria. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, manutenção na estrada do Saboeiro, Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais que se solicitado ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, limpeza e roçada nas laterais da via no Morro dos Netos, bem como uma avaliação sobre a viabilidade de alargamento da referida via. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Sala de reuniões, 11 de junho de 2018, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor Prefeito Municipal providenciar por meio de Secretaria Competente a manutenção da pintura dos redutores de velocidade na extensão da rua José Francisco de Carvalho, entrada principal do bairro São José, que dá acesso aos portões. Justificativa. Por se tratar de um pedido da comunidade, faça necessário uma pintura com o máximo de urgência para diminuir o número de acidentes com motocicletas e demais veículos que transitam pelas vias. Sala de reuniões, em 11 de junho de 2018, vereador Leandro Silva Max. Os requerimentos são de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor Presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI, solicitando que seja encaminhado a esta Casa Legislativa, nos prazos da lei, o mapeamento de todos os pontos onde esgoto é tratado e os que ainda não são, considerando que 90% do esgoto coletado no município é tratado. Na oportunidade, solicito também esclarecimentos sobre as reais motivos para a cobrança de alto valor nas taxas de ligação da rede de água e esgoto do município, pois recebemos inúmeras reclamações dos cidadãos que têm enfrentado dificuldade para custear referidas taxas e necessitam do acesso ao serviço. E nos questionam, enquanto representantes do povo, sobre os motivos dos valores praticados pelo SAAI. Senhor Presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado um ofício ao chefe executivo para que nos prazos da lei solicite a secretaria competente que envie a esta Casa Legislativa esclarecimento sobre as questões que passo a tratar a seguinte. Considerando o artigo 9º da Lei Municipal 3199 de 13 de janeiro de 2017, que autoriza a realização de procedimento licitatório para delegação do serviço de transporte de táxi no município, desde que respeitado alguns prazos de carência, considerando que os prazos estipulados por lei objetivam o não desguarnecimento do serviço no município, haja visto que deveria ser realizado um procedimento licitatório para cada grupo de concessões identificado pelo ano de sua delegação, considerando que o decreto municipal 11.604, de 11 de maio, de 2017, inovou quanto à prescrição legal, criando uma forma de convocação escalonada que ensejara o desguarnecimento do serviço de transporte por táxi no município. Solicito um procedimento do Poder Executivo Municipal quanto à aplicabilidade da lei municipal promulgada, visando, contudo, manter o referido serviço essencial no município. Senhor Presidente, requer de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite a Secretaria Municipal de Educação que envie a esta Casa Legislativa esclarecimento sobre os reais motivos para o não cumprimento do plano de cargos, carreiras e vencimento dos funcionários públicos da educação básica há aproximadamente 3 anos. Senhor Presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao jornalista Wilson Luiz Oliveira, cumprimentando pela realização da cerimônia de entrega ao troféu O Grito, que homenageou personalidades itabiritenses na última sexta-feira, 8/6, no restaurante 4 Estação Grill. A premiação já é parte do calendário cultural da nossa cidade e homenageia pessoas que contribuem de alguma maneira para o agradecimento de Itabirito em suas respectivas áreas. Parabéns a toda a equipe do jornal O Grito. Senhor Presidente, requer de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao presidente da Associação Itabiritense do Amor Exigente, solicitando que seja encaminhado a esta Casa Legislativa nos prazos da lei a demonstrações contábeis e prestações de contas referente aos repasses realizados pela Prefeitura de Itabirito no período descrito abaixo, conforme informações obtidas no portal Transparência do município. 2013, 4.420, 2014, 4.420, 2015, 130.210, 2016, 229.789,99, 2017, 610.640, 2018 até a presente data, 244.720. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações de fiscalização que cabe ao vereador no exercício de suas funções. Sala de reuniões, 11 de junho de 2018, vereador Ricardo Luiz Oliveira. Projetos de lei. Veto autógrafo de lei número 7/2018. Veto parcial autógrafo de lei número 7/2018, que institui a política de prevenção à violência contra professores da rede de ensino fundamental nas escolas municipais de Itabirito e da outras providências, de autoria do executivo, em votação única. Projeto de lei número 17/2018 altera a lei número 2307, de 15 de outubro de 2003, que dispõe sobre placas de obra administrativa, acrescentando os incisos 3, 4 e 5 do artigo 1º, de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira, em primeira discussão. Projeto de lei número 20/2018 dispõe sobre introdução do texto informativo impresso no verso dos carnês de IPTU sobre o direito de isenção do imposto nos casos previsto em lei da outras providências, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em primeira discussão. Projeto de lei número 22/2018 autoriza o Poder Executivo a firmar termo de confissão de dívida e acordo de parcelamento e quitação de débitos com a autarquia municipal, Serviço Autônomo de Saneamento Básico e da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 24/2018 estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consulta para pacientes idosos e portadores de deficiências já cadastrados na unidade de saúde do município e da outras providências, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, em segunda discussão. Projeto de lei número 25/2018 altera a redação da Lei 2917, de 29 de maio de 2003, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a conceder auxílio de cesta básica a servidores e dá outras providências, de autoria da mesa diretora, em segunda discussão. Projeto de Lei número 14/2018 dispõe sobre viagens, serviços de concessão de diárias, dispõe sobre viagens a serviço e concessão de diárias aos servidores do Serviço Autônomo de Saneamento Básico, SAAI, e da outras providências, de autoria do Executivo. Matéria nova. Senhor Presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Tudo bem. Conforme combinado, eu vou dar a palavra ao presidente do SAAI, Wagner, e depois eu vou dar a palavra para os vereadores que escreveram no livro de palavra livre. Aí nós vamos tratar de outros assuntos aqui, depois que esgotar a situação do SAAI. E nós vamos entrar também, inclusive, na discussão dos taxistas aí, para ver o que a gente pode ajudá-los. Entendeu? Com a palavra o vereador, o presidente do SAAI, vai.
Vereador Painer. Acertei aqui. Oi. Gente, eu vou falar um pouco sobre o SAAI, vou tentar ser o mais breve possível. Primeiramente, boa noite aí, Rodrigo. Em nome do Rodrigo, presidente, eu cumprimento aos demais vereadores. Eu sempre acho bom e oportuno estar aqui nessa casa para esclarecer de qualquer dúvida. E podem até convidar mais. Né? E a gente vai estar sempre presente aí, porque é um prazer nosso estar dividindo tudo que a gente tem feito aí pela cidade, em termos de saneamento, com vocês, até para estar informado. Como eu disse, eu vou colocar algumas coisas rapidamente. Cumprimento também aquelas pessoas que estão nos escutando aí pela transmissão da Câmara. Cumprimento aos presentes, aos servidores do SAAI, ao pessoal que está acompanhando aí, que vai acompanhar também com relação à questão dos taxistas. Uma boa noite para todos. essa semana foi a semana do fake news, né? Então eu vou estar aqui tentando rapidamente tirar essa imagem essa imagem instantânea, né, do relâmpago, de uma frase tirada do meio de um contexto, né? Eu, como de raiz evangélica, a gente costuma falar o seguinte: um texto fora do contexto vira pretexto, né? E realmente é. Então eu vim mostrar aqui a seriedade do SAI, que a gente trabalha, tem vários servidores aí de carreira que estão aqui acompanhando a gente, inclusive mediante autorização da presidência, se quiser também conversar com eles, acredito que estão todos aqui disponíveis para qualquer tipo de esclarecimento dessa casa. Quem que eu sou? Essa semana, primeira fake news da semana, eu fiquei até espantado. Eu sou pré-candidato a alguma coisa. Gente, eu não sou pré-candidato nem a síndico de prédio. Eu não gosto disso, não gosto de política partidária, não sou filiado a nada. Então, é o seguinte, não tem isso. Na internet lá, pré-candidato, só que pré-candidato nada, não gosto, não tenho a mínima paciência para isso. Então, aqui já estou esgotando qualquer possibilidade. Ah, não, está enchendo o saco por causa disso. Desculpa a palavra, falei errado aqui. Não, não sou. Só para deixar claro, não sou mesmo, não gosto, não votar, não vou concorrer com ninguém, vocês podem ficar tranquilos. Tá? Sou Wagner Melilo, nascido aqui em Itabirito, filho do Sovito Melilo. Né? Estudei, fiz engenharia, estudei, fiz concurso público, passei, trabalhei 6 anos no SAI como concursado, saí para fazer minha carreira fora, fiz minha carreira bacana, fui chamado aí pelo Júnior para trabalhar com ele em 2004. Fizemos um ótimo trabalho aí, mudamos a cara, profissionalizamos o SAI de Itabirito, né? Saí para fora de novo, fui trabalhar na iniciativa privada, voltei em 2013 e continuamos aí fazendo um ótimo trabalho e à disposição de vocês e da cidade. Eu moro aqui, minha família é daqui, né? Meus pais são daqui, meus filhos moram aqui, então tudo que a gente faz aqui é com muito amor e carinho. Eu amo trabalhar no SAI, sou apaixonado pelo que faço e faço por prazer, pode ter certeza disso. O único laço político que tem, você tem laço político? Tem. Sou muito fiel. Se tem uma característica que eu tenho, porque essa característica também é cristã, eu sou fiel àquelas pessoas a quem acreditam em mim. E assim como eu fui fiel politicamente ao Júnior, quando eu trabalhei com ele, sou hoje o Alex, mesmo porque ele me dá toda a liberdade para me trabalhar e mostrar o nosso trabalho aqui no SAI. E assim, a gente tem uma facilidade muito grande. Essa turma que vocês estão vendo do SAI aí, muitos deles concursados e efetivos, não vieram aqui porque eu fiquei me indigando para vir, não. Vieram aqui porque acharam interessante vir. Porque, afinal de contas, o trabalho que eles fizeram foram questionados. Eu tenho certeza que eles terão prazer de, junto comigo e na minha voz aqui, estar respondendo nessa casa. O que é o SAI? O SAI é uma autarquia municipal, né, em atividade desde 1978. E para prestar serviço, inicialmente foi criada para prestar serviço de água e afastamento de esgoto. Quando nós chegamos aqui depois, em 2005, nós, como diz no governo do Júnior, nós quisemos dar uma outra cara ao SAI. Quem é daqui da comunidade SAI? Porque o SAI era uma casa alugada ali atrás do banco, ali na Araújo Lima, não é isso? Aquela rua ali atrás ali do banco. Tinha uma caminhonete velha quebrada Toyota, uma que tinha um fundo cimentado, estou falando, é um Fiatzinho com fundo cimentado, e uma Saveiro velha emprestada da prefeitura. Tá? De lá para cá, hoje, só nós, e eu tenho muito orgulho de falar, eu com essa turma que está aqui, nós levantamos a valor de hoje, e aí a nossa contadora está aí, ajudou a fazer os cálculos, trazer o valor presente, 53.185.848. Isso foi o recurso que nós fomos lá fora. Você acha que nós fomos lá fora com a ajuda de deputado? Não, nós fomos lá com projetos eficientes e conseguimos mudar a cara dessa cidade. Essa cidade tratava zero de esgoto, essa cidade não tinha água na zona rural, essa cidade ela estava ao relento e poderia estar até hoje, porque eu vou te falar, só chega progresso numa cidade quando ela tem infraestrutura. E nós somos teimosos, e nós somos de cara dura. Eu andei conversando com os técnicos aqui, loucura que nós fizemos, vocês não imaginam, para conseguir o que nós conseguimos hoje. E eu tenho muito orgulho, e às vezes eu sou até pretensioso em falar isso, porque isso é muito sangue, muito esforço, muito suor, meu e dos meus colaboradores, de quem acreditou na gente. Tá, eu estou com uma lista aqui, mas é o seguinte, eu acho bobagem dessa lista, porque fala algum de vocês alguma coisa que tem no SAI aqui. Eu vou falar, foi nós que fizemos, fala aí, pode falar alguma obra de infraestrutura. Tirando as infraestruturas iniciais, é lógico. Por quê? Igual eu te falei, foram 54 milhões. E não é só isso não, tá? Muita coisa nem custou nada. Muita coisa foi determinação. Muita coisa a gente está fazendo agora. Para você ter ideia, o SAI, esse ano está com a ISO 9001-2015. Um certificado internacional de qualidade. Nós temos 92% de aprovação na cidade. Eu vou te falar, tem 92% de aprovação na cidade, em pesquisa, num serviço que você tem que pagar por ele. Eu vou te falar, ninguém que eu conheça, nenhum outro serviço de saneamento no Brasil consegue. Nós estamos, sem dúvida nenhuma, não tenho medo de falar isso aqui, nós estamos entre as 10 melhores cidades do Brasil em termos de cobertura. Eu deixei na mesa dos nobres vereadores, de todos aí, um papel do CISAB. Assim como tem a Anatel para cuidar dos sistemas de comunicação, a ANEEL para energia e as demais, nós temos uma agência reguladora que nos regula e que nos fiscaliza. E nós cumprimos todos os indicadores do CISAB. Nós não somos fiscalizados por ninguém daqui não, nós somos fiscalizados por uma agência reguladora séria. Ou eles também estão mentindo, ou eles também estão de palhaçada. Porque fake news, é um absurdo isso. Eu acho que eu tenho que... Eu fico envolvido emocionalmente, gente, porque a gente dá a vida por isso aqui. E dá mesmo, tá? Que palhaçada. Tirado um contexto, uma lei séria. Você sabe quanto que nós comprometemos no nosso orçamento ano passado? Quando eu era livre, a gente era livre das diárias, nós nos comprometemos em 0,23%. Vai lá, pega o orçamento e confere. 0,23% com viagens. E todas elas bem representadas. Hoje nós temos aqui estação de tratamento do lodo da ET. Nós temos aqui índices e indicadores sérios trazidos entre os melhores do Brasil, quiçá do mundo. E questionamento ridículo. Pegar aquilo que nós vamos receber em dólar. Que bobagem é essa? Que bobagem é essa? Que isso? Só que tem que eu conseguir agora, semana passada, na Desita. Podem ir lá na Desita e confirmar com o Denis. Nós conseguimos lá 200 a 250 mil no Sebrae. Para outro projeto do SAI, porque a gente vai atrás e corre. Enquanto outros aqui, nunca vi 10 reais aqui. Nunca vi 10 reais de alguém que critica o SAI. Nós conseguimos. Vai estar vindo aí mais 250 mil para a gente investir no SAI. Tá bom. Desculpa, Tom. Eu não me devo falar assim, não. Desculpa. Desculpa os vereadores, que vocês também não merecem. Desculpa mesmo. Desculpa a casa. Mas, como eu disse, exaltei, desculpa, novamente. A gente buscamos esse recurso para, mais uma vez, tentar promover o SAI. Nós, definitivamente, nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para fazer um trabalho sério. Obviamente, nós não somos perfeitos. Nós ainda temos vários pontos onde a gente, inclusive, ainda está coletando esgoto na cidade. Tem um ponto da Vila Gonçalo e a Vila José Lopes, que é uma mancha aí no nosso SAI, que é um esgoto que ainda sai ali perto do açougue ali, no final, depois da nossa elevatória. Eu quero avisá-los que nós já conseguimos recursos, já está licitado, inclusive, e dentro de 20 dias a gente começa a agir naquela área. E com relação à viagem, gente, o que eu quero dizer é o seguinte, nós sempre respeitamos os limites de gastos nossos. E outra coisa, se tiver que ir em qualquer lugar do mundo buscar recurso, eu vou. Para coisa séria, eu vou. Então eu não me envergonho do que foi colocado, não tem nada de errado. Nem ali, nem nos índices de cobertura nosso, e nem nada. Está ali o Ivaci, Ivaci tem 30 anos de casa, ele que é o responsável por esgoto. Tem mentira, Ivaci, no esgoto que você coleta, nos indicadores nossos? Pode perguntar, Ivaci, tem 30 anos de casa. Tem mais alguém? A Heloísa,
que olha a parte de tratamento de esgoto, tem alguma coisa errada? Eu mando vocês esconderem alguma coisa, algum indicador? Então respeita a gente, por favor. Está tudo aberto lá, é só ir lá e conferir. É conferir. Aliás, o papel de vocês é ir lá conferir. Eu sempre recebi tão bem vocês lá. Por que que essa bobagem? Por que julgando fake news? Por que ficar prendendo, pegando um textinho assim e falar que a gente está recebendo em dólar? Que palhaçada. Desculpa, gente, desculpa mesmo. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu estou envergonhado porque eu alterei aqui. Estou mesmo. Quem me conhece sabe disso. Mas a gente faz tudo com muita paixão. Tá? Muita paixão. Desde mim a qualquer um que está ali na autarquia. E a gente não está aí de palhaçada com a cidade, não. Tá? É isso. Eu estou aqui para esclarecer vocês. Eu vim antes conversar, não sei porque houve isso, porque eu vim antes conversar. Eu converso, eu respeito tanto vocês, eu venho aqui antes conversar. Que isso, gente? Gente, para vocês terem uma ideia de como é que vocês fazem o negócio. Vocês viram o que saiu, o negócio da Fenza? Nós fizemos os maiores estudos que existem da parte de hidrogeologia na Serra da Moeda. Você sabe por que nós fizemos? Porque nós temos responsabilidades. E a gente hoje tem um estudo conclusivo que diz que aonde a gente coleta água na Serra da Moeda não afeta o abastecimento da fábrica da Coca-Cola, da água limpa, etc. Gente, mesmo que você seja oposição, ali é para crescimento da cidade, ali é para o bem. Seja para o bem. Tenha um coração para o bem. Para que para uma mensagem falando que, nós tão, que a Coca-Cola está acabando com água? O que acontece é o seguinte, lá em Brumadinho, não tem um SAI que cuida da água lá não. Em todos os distritos, em toda a zona rural, não é aqui que cada sítiozinho tem um hidrômetro, não. Lá não tem nada, lá eles passam sede mesmo. E aí eles estão querendo julgar essa conta para Itabirito pagar. E gente aqui comprando essa ideia maluca. Gente, vai lá no SAI, nós temos os estudos, é aberto, é público que a gente tem lá. Então a gente faz com responsabilidade, nós já temos trabalhos lá conclusivos, nós temos trabalhos não conclusivos, nós temos... Senta lá para a gente para discutir. É só isso. Eu não vou prolongar, mesmo porque eu quero ficar à disposição de vocês. Desculpa mais uma vez. Viu, até você, né, quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou muito tranquilo, mas, pelo amor de Deus, me esquece no sentido pejorativo. Pode lembrar de mim, pode fiscalizar, pode ir lá, mas não sai fazendo fake news aí, não. Por favor, a desinformação ela só atrapalha, prejudica o município, prejudica o nosso trabalho, entendeu? Leva uma imagem de que não é a verdadeira e que é reconhecida por 92% da população de Itabirito. Muito obrigado aí, estou à disposição de vocês.
A palavra está aberta aí para os demais vereadores.
Presidente. Boa noite, presidente, vice, secretário, todos presentes, colegas vereadores, Wagner. Ô Wagner. Vagos, a Maria aqui. Falar de você, Vagos, para mim é muito difícil. Ou fácil no mesmo tempo. Porque, com certeza, eu estarei votando a favor das suas diárias. Porque isso não é nada normal, nem imoral. Porque todos do órgão público têm diária: judiciários, vereadores, prefeitos. E você que cuida de um bem tão precioso como é a água de Itabirito, você merece, sim, ter as diárias para correr atrás e cada vez mais dar nós, a população de Itabirito, essa água maravilhosa que nós temos em Itabirito. Porque eu tenho orgulho de morar em Itabirito e de falar que nós temos um SAI em Itabirito e que nós temos um presidente como você, competente, com a sua equipe, sabendo do seu comprometimento com a cidade. Por isso, Wagner, você não tem que ficar preocupado, ficar emocionadão, porque você merece não só isso, muito mais coisa que isso. Nós sabemos, eu na eleição 2002, 2003, quando o Alex foi prefeito, você sabe, nós conversamos para votar. Tenho orgulho mesmo de ter você como presidente do SAI. Você não merece estar em TVI. Não, você merecia estar no Estado, porque você é muito competente para fazer o que você faz. Tem muitos aí que têm diploma e que não têm a competência mínima que você tem. Por isso, você está de parabéns por conduzir o SAI tão bem como você conduz, com sua equipe também. Muito obrigado e pode ficar com certeza que essa casa sabe reconhecer o seu trabalho. Muito obrigado.
Boa noite, Wagner. Eu acho que não tem necessidade de ficar nervoso por causa disso. A gente que trabalha no serviço público, você sabe que a gente é questionado mesmo. De antemão, eu quero te falar que eu também não gosto desse negócio de internet. Muito difícil eu responder qualquer coisa na internet, mas a gente é porta-voz do povo. E as perguntas que eu vou te fazer aqui, eu tenho a minha posição, quando se falou em diária do SAI aqui. Inclusive, eu falei que isso daí é uma coisa do Ministério Público, porque foi falado isso aqui semana passada, e está gravada a minha voz na casa. A gente também tem diária, vereador também tem, prefeitura também tem, Ministério Público também tem, deputado, senador, isso aí todo lado de área tem. Mas uma coisa que eu não concordo, e eu não vou ser hipócrita de mudar o rumo da palavra agora, é que eu não concordo com viagem internacional. É um direito que eu tenho, falei isso aqui na casa semana passada, que se mudasse o tema do projeto, votaria sem problema nenhum. Não tenho dificuldade alguma em votar esse projeto. É de direito ter diária? Sim, sim. Questionar o seu trabalho? Longe de mim, você sabe que isso nunca foi feito. Agora, o que a gente tem de reclamação na casa? Conta de água com valor exorbitante. Eu falei isso aqui nessa casa e não vou retirar o que eu falei. Pessoa liga, vai no gabinete reclamando de valor de água. A gente sabe disso. Hoje entra nessa casa, que a prefeitura também está devendo o SAI. Inclusive, eu fui perguntar para o Edésio ali, que eu não estava entendendo o projeto. É obrigação pagar? É sim. Eu vou votar a favor do projeto. Se deve, tem que pagar. Agora, o povo, você concorda que quando a gente vai na porta pedir voto, a gente está ali para defender o direito do povo? Então, quando nos é questionado valor, nós temos que trazer para essa casa e discutir valor, sim. Do projeto, eu já falei, se for mudado o corpo do projeto, eu vou votar favorável. Se continuar o item internacional, eu já vou adiantar para os meus amigos parlamentares, cada um aqui tem direito a voto, mas eu já vou adiantar o meu, que é contrário, porque isso aí faz parte de mim. Eu sou desse jeito e não mudo mesmo. Uma outra coisa que eu ia te perguntar, uma pessoa me procurou aqui semana atrasada, a respeito do barulho de uma bomba. Alguém aqui que souber me explicar, que eu trabalhei no SAI, né? Eu também tenho muito orgulho de falar isso, que eu também trabalhei no SAI. E na época que o SAI realmente não tinha essa condição que tem hoje. Então, quando eu falo do SAI, e eu quero falar isso para todos os funcionários do SAI, é com muito respeito, mas eu tenho que honrar a cadeira que eu estou sentada nela, de defender o povo. E o que o povo pede para eu falar aqui, eu vou falar. Uma pessoa questionou desse barulho da bomba do Paraopeba. Segundo ele, já teve no SAI, parece que até com você também, ele já questionou isso. Aí ele falou, Rose, eu já não tenho mais a quem. Eu falei, Ministério Público. É o único lugar que vai, até porque Ministério Público não está aí para prender ninguém. É só para fazer uma averiguação dos fatos. Né? E uma outra pergunta, Wagner, eu vou te fazer com muita tranquilidade, porque isso aí está vindo em mensagem para a gente estar perguntando, e quem está me ouvindo, eu falei que eu ia perguntar e eu vou mesmo. O pessoal está questionando, ainda comentei com o doutor Edson agora há pouco, uma caminhonete no SAI, eu não sei se, inclusive eu ia fazer um requerimento, fazendo essa pergunta por requerimento. Mais uma vez que você está aqui, vai ser bom, porque quem comentou também vai ter a resposta direto, né, do diretor do SAI. Essa caminhonete que foi comprada agora pelo SAI, falaram que ela é de uso exclusivo seu, que ninguém usa essa caminhonete. Essa caminhonete foi comprada, ela foi alugada. Qual que foi o valor dessa caminhonete? Porque o que me falaram, que o valor dessa caminhonete daria para comprar duas para estar prestando serviço no SAI. Eu não sei porque valor de automóvel... Eu não posso discutir porque não conheço. Mas existe também a forma de a gente estar pedindo aqui uma nota fiscal. E ainda não foi possível isso, porque eu sabia que você vinha e eu ia fazer a pergunta diretamente, igual eu estou fazendo. Aí, portanto, eu queria te dizer novamente, questionar o profissional de forma alguma. Mas as perguntas que me forem feitas e o que pedirem para eu reclamar, eu vou fazer isso, porque quem está sentado aqui é a Rose, vereadora, que já está aqui em quarto mandato. Então, quando se fala em aumento de conta, esgoto, que isso foi questionado aqui na tribuna também, tem lugar que ainda não tem esgoto. Avenida Queiroz Júnior, teve gente, eu entrei nessa casa, inclusive, com um requerimento e com um abaixo-assinado de pessoas que assinaram e não tem rede de esgoto. Então, era isso que eu queria que você me explicasse.
Vamos começar, é do último aí. Algumas casas, aqui do centro, principalmente, o que que acontece? Ela existe, tem a rede na rua. Só que muitas vezes o cara já tem a casa há 20, 30 anos, ele não quer quebrar a casa, não quer quebrar o imóvel para fazer a rede de água. Então é o seguinte, nós disponibilizamos a rede de esgoto, só que às vezes ela não é viável. O que a gente vai tentar fazer, está chamando o pessoal para negociar lá, é que onde está acontecendo isso, a gente fazer uma rede por trás. Só que eu não posso gastar material duas vezes de serviço público, não posso investir duas vezes, porque a rede já está na rua. Nesses casos, a gente chama para uma parceria, onde a gente chama para parceria, onde a gente entra com a mão de obra e eles entram com o material. Tá. Sobre a picape, Deus me livre, né, gente? A coisa é o contrário. Nós vendemos, nosso carro foi a leilão, o carro da diretoria. O seu conhecimento, que dia que o pessoal vai para São Paulo nela? Quarta-feira, inclusive, o pessoal vai viajar nela. É um carro seguro, é uma caminhonete Fiat Toro. Nós compramos ao contrário. Em vez de comprar um carro comercial, como é sempre, comprar de 4 em 4 anos, renovar, que o pessoal viaja, faz curso, sai, nós compramos uma caminhonete, porque além de ter segurança, ela pode servir como utilitário em alguma situação aqui dentro. Só isso. Tem nada milionário lá, nenhum, obviamente, está tudo disponível, foi tudo licitado, licitação correu normal, está lá à disposição de vocês, fica tranquila, né? Mas tudo bem, esse tipo de coisa assim, conversada aqui, eu converso com vocês e mostro para vocês fizerem o que quiser. Eu só não gosto, Rosa, pegar um negocinho aqui assim, ó, né, um trecho dessa conversa que eu tenho aqui e colocar ela lá como uma verdade. Isso aí, para mim, é coisa muito feia e eu não gosto. Isso, perguntar não ofende, não tem problema, nós estamos aqui para explicar, para mostrar, sem problema nenhum. Com relação a diária, Rosa, eu discordo com você, porque hoje nós estamos num mundo globalizado. Nós, por exemplo, temos ferramentas hoje que elas são da Argentina. Não foi o caso até hoje. Mas e se fosse fazer o treinamento lá? Eu mandaria sim. Hoje é mais barato uma viagem para Buenos Aires que para Bahia, para onde for. Não tem nada a ver. É só questão política, gente. Vamos quebrar isso. O Itabirito cresceu. Hoje o país é globalizado. Ou seja, o dia do BID, por exemplo, tem um setor do BID que atende na Colômbia. Tá bom, saiu lá meu dinheiro. Você sabe que Itabirito, por exemplo, nós temos um passivo enorme. Eu vou ter que dobrar agora, pensar para os próximos 30 anos. Dobrar a estação de tratamento de esgoto, 27 milhões. Fazer a nossa estação de tratamento de água nova lá nos portões, 20 milhões. Nós temos muitos investimentos para fazer. Onde que eu vou conseguir isso? Inclusive, é uma pergunta que eu faço. Onde que a gente vai conseguir isso? Entendeu? Então, se eu conseguir do BID, na ocasião, eu não posso ir. Então, não me espera que eu vou entrar com um projeto de lei na Câmara para aprovar. Não existe isso. Vamos dar agilidade. Vão ser bacana. Do mesmo jeito que eu estou conversando com vocês aqui, põe um raciocínio. Hoje o mundo é globalizado. Não existe esse tipo de fronteira mais, não. Hoje é muito mais fácil ir para o Chile, para um país assim, do que, às vezes, algum estado aqui internamente. Vocês me desculpem. A gente não usa disso. Como eu disse, pode ir lá olhar. 0,23% do orçamento foi o que nós comprometemos, sem regra nenhuma. Eu podia ter gastado 10, 20, 0,23%. Está lá. Pode olhar. Tá? Se tiverem dúvida no que eu estou falando, como eu falei, a nossa contadora está aí. Amanhã pode ir lá procurar a contadora. Pode procurar. A gente não vai esconder nada de vocês. Pode ter certeza disso. Com a última coisa que você está devendo uma. Ah, questão seguinte, Rosa, de contas de água. Nós hoje, nós executamos inclusive tem agência reguladora, ela que trata isso. Hoje o prefeito não autoriza mais reajuste, é agência reguladora, que vê quanto que custa o nosso serviço, vê o nosso desempenho e dá o aumento. Tá? O prefeito sanciona ou não, mas quem dá o aumento, quem aprova o aumento é a agência reguladora. Tá? Na verdade, ele nem precisa sancionar para ter valor legal. Essa é a lei 11.445, né, a criação da agência, é uma obrigação nossa ter agência e a agência que faz a regulação. Está aí no papel para entender, tem os contatos de telefone aí, vocês podem ficar à vontade para ligar e entender melhor sobre a agência reguladora.
Agora, nós praticamos valores, Rose, do tipo assim, um terço da Copasa. Né? A Copasa, nós fomos num simpósio na Copasa, porque Itabirito nós estamos aí à frente numa questão, que é o tratamento do lodo da estação de tratamento de esgoto para uso agrícola. A gente está querendo aprender a tratar o lodo para plantação de eucalipto, plantação de menos nobres, utilizar de maneira correta, ambientalmente correta, o lodo da estação de tratamento de esgoto. E nós fomos num simpósio e nós ficamos rindo lá, que a Copasa falou que tratava 100% do esgoto dela. É porque no Brasil criou-se uma cultura de falar diferente. Porque, na verdade, a Copasa ela trata 100% do esgoto coletado. Você entendeu? Só que tem que a Copasa só coleta 60% do esgoto de Belo Horizonte. Tanto é que você vai lá no Arruda, o Arruda está preto. Então, é a forma de colocar. E outra coisa, com relação aos valores, para isso que a gente tem, por exemplo, o social. Muita coisa encaminhada para o social. Quando a gente vê, às vezes a pessoa tem problema de saúde mental ou qualquer outro problema que ela não consegue honrar com as contas, a gente encaminha para o serviço social. Porque o SAI mesmo ele não tem como dar isenção. A não ser que existe um projeto de lei específico. Como é o caso, por exemplo, vocês dão 30% para o hospital, para a casa de repouso. Lei aprovada aqui por vocês mesmo. Né? A gente tem alguns casos onde são serviços sociais que a gente isenta. Mas fora isso, não tem, mesmo porque não se sustenta. Para isso tem um serviço social. Respondi? A bomba do Paropeba, foi feito um trabalho lá, quem sabe responder sobre a técnica de segurança, posso pedir para ela responder? Foi feita uma medição anteontem, vou traduzir para o pessoal que está em cena. Juntamente com o requerente. Tá. Juntamente então, com a Secretaria do Meio Ambiente, foi detectado que há um ruído mínimo e... Eu vou traduzindo então. Foi feito então e está tudo normal. Quer dizer isso. Os laudos, você pode encaminhar então para quem quiser esses laudos, estão todos à disposição? Beleza, então. Tá bem assim, Rose? Para não adiantar muito da. Parece que não. Pelo laudo lá, parece que não.
Mas você falou que na casa dele tem um barulho
40,
que foi detectado?
Não, na verdade, eu acho que é 60 decibéis a tolerância. Né?
Quantos?
Parece... Até 60 decibéis. Está dentro do limite tolerável. Lembrando que aquela casa de bomba do Paropeba, ela está lá desde 2006, né? Ou seja, o pessoal... Deveria ter feito o tratamento. Não, lá tem tratamento acústico. Tá, eu acho que foi você que perguntou isso, Rocha. Tem tratamento acústico. É porque são bombas grandes, bombeia para a vila. Quiser conhecer lá também alguém, é um prazer, tá, gente? A ETE lá, a ETA.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Wagner. A quem eu estendo cumprimento a toda a sua equipe, ao público presente e demais vereadores da casa. O Wagner, eu acho que a gente tem que ter um limite para tudo nessa vida, né? Eu acho que o excesso é que atrapalha. Então, eu acho que a gente, por mais que a gente tenha alguns posicionamentos políticos, né? Que isso é de praxe e é a nossa realidade. Hoje eu estou aqui na bancada da oposição, a qual eu represento com muito orgulho hoje, né? Um posicionamento político diferente da atual administração, mas a gente tem que saber ser, acima de tudo, técnico, profissional e ético. Né? Então, assim, não é novidade para você, sempre faço questão de ressaltar isso, assim como eu falo de outros profissionais também. Vejo muita técnica, vejo muito profissionalismo, né? E gosto sempre de estar retratando isso, não só seu, como da sua equipe. Sempre que a gente tem alguma demanda, para que seja necessária uma tomada de providência, as pessoas são receptivas e competentes na resolução dos fatos. Então, acho que a gente tem que reconhecer isso e não ficar guardando essas informações, para que as pessoas possam entender que, de fato, a coisa acontece e que o trabalho ele é realizado. Então, mais uma vez, eu registro aqui, né, meus parabéns ao profissionalismo hoje, porque se amanhã eu detectar e vivenciar uma situação diferente dessa, eu vou vir da mesma forma e vou te criticar, falar, Wagner, isso precisa melhorar para ontem, não está legal, e assim a gente vai caminhando rumo a evoluir e melhorar cada vez mais com foco na cidade de Itabirito, na população itabiritense. É o que eu penso sobre isso. Realmente, a gente percebe né, os nervos, a flor da pele, eu acho que cada um tem aí um ponto de vista, e provavelmente a gente tem que respeitar o seu, porque você deve ter tido seus motivos né, para ficar com essa sensação que te trouxe esse incômodo. Mas, infelizmente, Wagner, para nós que estamos representando cargos públicos hoje em dia, isso é comum. Né? Eu já tive a possibilidade de vivenciar isso, e a gente sabe que os fake news acontecem, é calúnia, é difamação, né? São pessoas querendo denegrir a imagem da gente. Mas o que a gente não pode esquecer e deixar de tentar entender é que os questionamentos eles vão surgir. Né? Rose manifestou aqui um posicionamento dela, a qual eu respeito. Né? Fiz questão de te ligar, você sempre nos dá essa abertura e atende, então eu vou usufruindo dessa possibilidade a cada dia. Mas são questionamentos. Conversei com meu amigo Rocha também sobre essa situação. No outro projeto a gente tinha alguns questionamentos. Seria muita hipocrisia da minha parte criticar a diária que o SAI vai vir a receber, porque eu sou um dos vereadores que faz uso dela e né, a carapuça não serviu em mim do que você falou, porque eu, graças a Deus, faço uso e faço jus, vou, busco conhecimento e trago recurso. Hoje, graças a esse benefício, a gente tem uma parceria que a gente consegue atender com materiais ortopédicos, cadeira de roda, apoio ao time de futebol de Itabirito. Ano passado eu trouxe R$300 mil que já foi pago, a prefeitura inclusive já está num processo licitatório em uma matéria que vai ser veiculada na internet essa semana, que não é fake news, na compra de alguns aparelhos digitais que vai fazer a resolução do raio-x na UPA. Isso vai beneficiar de forma absurda em torno de 1.500 pessoas no mês, as pessoas vão estar menos expostas à radiação, e com uma qualidade do resultado de exame muito melhor. Então, R$300 mil ano passado, esse ano já foram pagos mais R$200 mil, ou seja, isso tudo com verbas de viagens que a gente faz e que a gente vai buscando recursos para o município. Então, eu analiso esse projeto nessa linha de pensamento. Mesmo porque, se amanhã a gente vê o uso indevido dessa situação, eu vou estar aqui nessa tribuna justamente para denunciar. Eu acho que esse é o papel do vereador. Fiscalizar e denunciar. Então, assim, eu acho que não vi o novo projeto que está entrando, né? Hoje ele é matéria nova, ele vai para discussão dentro das comissões, aí a gente vai ter a possibilidade de analisar, mas eu acho que isso tudo é conversado, a gente tem que ter um discernimento para distinguir uma coisa da outra. Se tiver alguma coisa que eu não concordo, eu vou me manifestar. Se me couber tentar entrar com uma emenda, eu vou fazer a mesma, indiferente da votação ser a favor ou contra. Eu acho que a gente tem que ter um ponto de vista ainda para buscar o que for melhor para Itabirito. Mas desde já, deixo aí de antemão que a gente vai estar analisando com olhos técnicos, que eu acho que esse que é o objetivo. Quando a gente pensa na evolução do município, a gente tem que deixar de ser 100% político e pensar como uma empresa mesmo. É para melhorar? Vai trazer benefício? Vamos votar a favor. Se não, a gente vota contra. Então, assim, fica aqui o meu registro e com certeza a análise vai ser técnica. Questionamento eu não tenho, a gente está sempre conversando e resolvendo juntamente com a equipe. Então fica aí o meu registro. Muito obrigado, Wagner, pela presença.
Boa noite. Senhor presidente, Wagner.
A respeito desse projeto 14, que trata das diárias de serviço do SAI, do servidor, as mudanças que foram feitas foram importantes. Eu quero enumerar primeiro a necessidade não só de qualificação profissional, como também de intercâmbio entre um SAI, entre Copasa, entre as várias entidades que cuidam da água, cuidam da questão do tratamento do esgoto. Olha, tivemos, olha-se bem a importância disso, tivemos aproximadamente há uns 20, 30 dias atrás o Fórum Mundial da Água em Brasília. E paralelamente a esse evento do Fórum Mundial da Água, teve o Fórum Alternativo Mundial da Água, que tratava com todas as entidades, as ONGs, inclusive vários movimentos ligados à igreja, o MAB, movimentos atingidos por barragem, o MAM, movimento pela autonomia da mineração. Então, todos esses movimentos estiveram presentes no Fórum Mundial, discutindo a questão da bacias, a questão do tratamento da água, do esgoto. Então, por se tratar, inclusive, do Brasil, que é um país que tem a maior bacia hidrográfica do planeta. Então, extremamente importante. Só poderia participar um servidor do SAI, alguém ligado ao SAI, se tivesse a concessão da diária, porque uma pessoa vai sair daqui, deslocar para Brasília, participar de um fórum uma semana inteira, custeando hotel, custeando passagem, custeando alimentação. Então, isso aí não tem que se discutir. Existe a necessidade da regulamentação do serviço, a proposta é do Ministério Público para seguir regulamente, como a nossa é controlada pelo próprio Ministério Público. Olha, o Poder Executivo tem, e é legal, e é moral. O Poder Legislativo tem, é legal e é moral. E a autarquia deve ter, é legal e é moral. E sem contar que a iniciativa privada também faz uso. Se você for um servidor da Vale hoje, sair aqui para um projeto para ir para o Rio, para o Porto no Rio, ou para o Porto em Espírito Santo, ou que seja para o Pará, você vai de quê? Você vai ter que ter as diárias para custear essas despesas. É natural que isso aconteça. O que tem que haver é a legalidade e o controle do processo. Primeiro, você tem orçamento, e o orçamento é definido, e o orçamento passa aqui para a gente votar, inclusive, todo ano ele passa. Segundo, tem que haver a necessidade técnica e devidamente a comprovação e a prestação de contas. Então, eu estou muito tranquilo quanto a isso. As mudanças que você fez aqui, que eu já estive olhando, referente à justificativa das viagens internacionais, na participação do simpósio, congresso, a questão da manutenção do próprio equipamento, está contemplada aqui. Existe uma divergência do meu pensamento, que eu já coloquei aqui publicamente, a respeito da questão do uso do veículo. Né? Eu defendo a ideia do uso do veículo particular e não do oficial, porque ele já está recebendo por uma diária, então ele acaba usando o carro público, o motorista, o combustível, o estacionamento. Então, eu sou favorável à ideia do carro particular, é meu ponto de vista. Né? Mas aqui está bem contemplado os critérios para se usar o carro público, e não vejo problema. As mudanças que eu vi aqui ficaram muito boas. Né? E não vejo impedimento para que seja votado, não. Tá? Aí cada um vai votar com seus princípios, com seus valores, com sua consciência, mas a alteração que fez aqui contempla nas ideias que eu defendo, naquilo que eu penso. Tá? Só para falar sobre isso. Agora eu queria te dizer uma coisa. A Rosa outro dia falou, e eu também disse aqui nessa casa, a respeito das residências, várias residências. Eu vou citar, por exemplo, Santa Efigênia, a Rua Francisco Zacarias, a Jota de Carvalho, no São José, onde que alguns trechos, os deceptores ainda não foram instalados e a cobrança está sendo feita. Então, eu venho pedir aqui, inclusive alguns moradores me procuraram, e eu disse o seguinte: olha, o primeiro caminho é fazer um requerimento formal no SAI, para que você protocolo pedido, e o SAI tem que te dar uma resposta formal por escrito, para que você possa, né, ter o direito ao seu pedido e o direito à defesa. Então, eu sugeri que fosse feito isso, alguns fizeram, outros não fizeram, ficaram, né, constrangidos, achavam que não devia fazer, para que se evite litígios, evite Ministério Público, evite Justiça, evite ação, que eu acho que o caminho do diálogo, às vezes, para resolver um problema é melhor do que um processo judicial. Então, eu só peço atenção a isso. São os moradores não só da José, da Francisco Zacarias, como da Jota de Carvalho, alguns trechos que não têm os interceptores, os esgotos são jogados diretamente nos córregos, nos afluentes, e está sendo cobrada a taxa desde, me parece, março, começou a cobrança, março.
Isso.
Tá? Só isso, muito obrigado, tá. Boa noite.
Obrigado aí pela explanação da sua visão, Rocha. A gente aprende com o mundo. É muito mais fácil você pegar uma ideia pronta do que está funcionando e trazer para funcionar aqui do que ficar quebrando a cabeça para fazer um novo muitas vezes. E aí a gente tem essa consciência, não só tem essa consciência, mas como tem trazido para a prática muitas dessas coisas aqui. E volto aqui, convido todos vocês para estarem, né, para irem mais ao SAI, procurar, visitar a nossa estação de tratamento de água, toda automatizada, nossa estação de tratamento de esgoto. Nós estamos agora fazendo uma UTR. Vocês imaginam o que é uma UTR? É uma unidade de tratamento de resíduo. Quando você trata a água, você acumula material decantado. Hoje nós estamos fazendo lá, está uma obra grande lá na ETA, quem quiser ir lá visitar, está aberto a todos vocês, onde a gente pega esse material, decanta e leva ele para a estação de tratamento de esgoto para ele para ficar seco e hoje ir para o aterro, mas em breve para ser disposto em solo, como deve ser ambientalmente correto. O Rocha, Francisco Zacarias reclamava, não reclamo mais não, porque lá agora, graças a Deus, estão terminando. Acho que dentro de quanto tempo? Uns 10 dias? Se sim, só dá um joinha aqui, eu estou sabendo. Dentro de 10 dias a gente termina toda Francisco Zacarias, que era um ponto crítico. Mas era um ponto crítico, Roger, porque é o seguinte, lá tem esgoto. Falar que não tem esgoto é um negócio. Porque no Brasil, aprendeu o seguinte, o cara faz a casa, né, num lugar que não devia, lá no meio do rio, lá embaixo, lá, não vamos colocar em pauta aqui, porque não se cobrava também a questão da urbanização, não vão levar a nenhum questionamento. Só que o esgoto está lá onde ele tem que estar, na rua. E o serviço, você pagou por ele, eu paguei por ele, porque ele é público. Então, o que é feito em qualquer país do mundo? Você compra um módulo de bombeamento, coloca na sua casa. Nos Estados Unidos nem existe esgoto que não seja pressurizado. Tanto é que as casas têm aquele porão com a lavanderia, vocês veem em filme, vocês sabem como que é. É embaixo. Tá? Então, as casas que não têm sistema, elas têm que ser cobradas assim, porque foi de gasto dinheiro público ali. E se elas fizeram errado, não é o SAI que é culpado, eles que fizeram errado. E outra coisa, o SAI acaba gastando dinheiro, como nós fizemos uma licitação agora, estão resolvendo o problema do Francisco Zacarias, que são alguns desses pontos que estão aí perdidos ainda, um ou outro ponto, que a gente está catando tudo. Mas nós vamos catar tudo. E nós vamos chegar, assim, a nossa meta é chegar, apesar de questionada, a nossa meta é chegar esse ano a 90% de esgoto coletado e tratado, e nós vamos chegar. Tá? A custo de muito suor, muito trabalho, mas a gente vai chegar, essa equipe aí não é mole, não. O SAI, pessoal, aí é bom de serviço e a gente vai conseguir conquistar isso aí para Itabirito.
Senhor presidente, boa noite. Peço permissão, como Wagner está sentado no lugar, se eu posso fazer uso do microfone da tribuna?
Claro, claro, pode usar.
Senhor presidente, boa noite. Demais membros da mesa, Wagner, público presente, demais vereadores, taxistas presentes, né, do grau masculino e feminino. Meu boa noite. A minha explanação aqui, Wagner, é pegando até um gancho do seu desabafo, que eu acho que tem que fazer isso mesmo, que tem hora que, da mesma maneira que sentar nessa cadeira que a gente senta aqui, não é fácil, ainda mais, administrar uma autarquia do tamanho que a gente sabe que é o SAI, né, que é o SAI, e com tanta picuinha e tanto problema e tanta coisa, já não bastasse o que a gente temos no nosso dia a dia diante a nossa tarefa. Pegando um gancho aqui, na semana passada, eu tinha falado justamente algumas coisas que você falou quando se fala assim, em fake news. E eu explanei um pouco e vou fazer de novo. Trata-se de notícias falsas, boatos, de tipo de imprensa marrom, de coisas de cunho político ou tentando ganhar algum retorno por fora. E isso tem acontecido dentro da nossa cidade, com todo respeito à imprensa, que faz de forma legítima e legal, mas tem umas umas porcas impressas, desculpa a expressão, mas é assim que a gente tem que falar, porque tem hora também que a gente não tem sangue de barata. E aí você pega uma situação muito delicada, quando você expõe uma cidade dentro do jornal Estado de Minas, jornal O Tempo. Mas como eu não sou bobo, nós já sabemos de onde que saiu o dinheiro para pagar a matéria, quem que foi que postou a matéria com exclusivamente cunho político. Quando nós ganhamos prêmios nacionais, internacionais e outras coisas mais, pelo belo serviço prestado pelo SAAI, ou até mesmo pela administração pública da prefeitura, nem igreja, nem vereador, e nem os membros da imprensa porca marrom vai para o Facebook, e muito menos para o jornal Estado de Minas e falar: parabéns, Itabirito, vocês estão aqui pela Julifest, vocês estão aqui pela premiação que vocês ganharam por qualidade da água, por ter quase 90% da cidade com esgoto coletado. Ninguém faz isso. Então, é por isso que, ora, é necessário fazer o que ele fez, é necessário eu chegar aqui e fazer o que a gente faz, que já fiz para trás. E aí você vê, me desculpa com perdão da palavra e da expressão, 12 vereadores trabalhando e um tentando expor a cidade. É isso que tem acontecido aqui. Trabalho, como muito bem exposto pelo vereador Léo, como falou aqui agora, quando se usa de diária de viagem para trazer recurso para o município, ele tem o deputado dele, ele trouxe as emendas parlamentares dele, independente se era situação ou oposição. Aí eu vou fazer uma pergunta, desculpa, vou até comparar vocês, com o carro de vocês, para fazer a corrida precisa de gasolina para andar. E a matéria legislativa precisa de andar atrás de deputado, de governador, de senador, de quem quer que seja, e nós precisamos fazer uso das diárias de viagem. Com o SAAI não seria diferente. Não seria de forma alguma. Apontar a faca no pescoço ou criticar é muito fácil. Agora pergunta esses mesmos fake news e essas mesmas pessoas que estão por trás, que benefício que eles trouxeram para Itabirito? Nenhum. A não ser denegrir a imagem da cidade em uma mídia estadual. Wagner, só gostaria de complementar, porque eu não tenho... Você não tem que ter dúvida nenhuma com o meu voto, eu acredito que meus pares também, principalmente de situação. Acho que a Rose, vereadora Rose, falou também o ponto de vista dela, o vereador Léo falou, o vereador Rocha falou. Nós temos a nossa convicção e o que depender de nós vai ser aprovado do jeito que está. Do jeito que está. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu me referi aqui, quando eu falei nessa tribuna, com relação a um tempo atrás, que Itabirito estava com 70% do esgoto coletado. Me parece que agora nós vamos chegar na casa de 90%, não é isso? Quais são os lugares que estão sendo... que foi feita essa extensão dessa nova rede de coleta de esgoto. E vou te pedir mais uma vez para ver se dá uma olhada na questão do bairro Gutierrez, só naquela questão do esgoto, quando você veio aqui, do mau cheiro que sobe nas privadas, das casas, dos banheiros, devido às instalações antigas. E me parece que acho que você ia ter um programa do caça esgoto, alguma coisa parecida assim. Eu queria só que você explanasse um pouquinho sobre isso para a gente com relação a essa coleta de esgoto. Meu muito obrigado e boa noite.
Primeiramente, o que, que acontece? Nós iniciamos o tratamento de esgoto em 2013. Assim que nós entramos, 6 meses depois, nós demos partida na nossa estação de tratamento de esgoto. A estação de tratamento de esgoto é um processo biológico e nós tínhamos ainda pouco conhecimento e começamos a partir de lá operar a estação. E viemos fazendo as interligações aos poucos. Então nós interligamos, primeiro nós colocamos tudo que já chegava naquela elevatória lá no final, aquela que tem lá em frente à usina, perto do posto, e depois nós fomos interligamos
Bela Vista, pode me lembrando aí, gente. Vemos ligando várias outras partes da cidade ao sistema e esse número foi aumentando. Quando nós inauguramos, esse volume já contemplava aproximadamente 60% a 65% do esgoto. E ele foi subindo, e aí faltou o seguinte, quando vai ficando para o final, é muito mais difícil, porque hoje o esgoto que a gente está catando é aquele que fica no fundo da casa. O que acontece? Itabirito também tem muitas galerias, como é o caso da Vila Zé Lopes, Vila Gonçalo, que o pessoal fez as casas há 40, 50 anos atrás, jogando dentro da galeria. Eu tenho fotos interessantes lá no site, para vocês verem como que a gente tem que fazer. Você tem que entrar dentro daquelas galerias para fazer a rede de esgoto. Então, é um processo trabalhoso, moroso, mas nós conseguimos, de imediato, nós interligamos Munu. Não sei se tem alguém do Munu aí, mas sabe o trabalho que nós fizemos lá no Munu. Depois, uma parte da Carioca perto da escola. Depois, para livrar o Carioca, nós vamos fazer uma obra grande agora na Augusto Bretas, grande, para pegar uma parte ali do Matozinhos e até uma parte mesmo voltada do contato do Gutierrez. Nós já estamos licitados também, é que eu falei, lá para Vila Gonçalo e Vila Zé Lopes, vai pegar uma obra. Então é o seguinte, é catar, mas o grosso do esgoto e o interceptor maior está tudo pronto, a estação está pronta, né? É agora fazer esse a granel. E a gente vai sim, nós estamos trabalhando muito para concluir isso. Tá? Faltou alguma coisa? Porque às vezes eu entusiasmo falando aqui. Mas é mais ou menos isso. Ou seja, tem muito trabalho sim, mas a gente está acreditando aí nos números. A gente vai construir também. Tem umas coisas que eu gostaria muito de falar. É assunto demais que a gente tem isso aí. E por isso que eu falo, às vezes é bom a gente vir aqui. Por exemplo, nós estamos com a estação de tratamento de esgoto para construir agora no córrego do Bação. Já está com um projeto e área no local. Eu falei da UTR. Puxa vida. Nós estamos fizemos agora o plano municipal de saneamento básico. É engraçado que assim, no plano municipal de saneamento básico, gente, tem espaço para todo mundo. Nós estamos discutindo como nós estamos refazendo o plano. Nós vamos ter aqui a conferência municipal de saneamento e nela tem espaço para toda a população. Eu não sei se você sabe, mas estamos indo nos bairros, nas regiões de Itabirito, perguntando o que a população quer que a gente faça em termos de saneamento, anotando para levar para a conferência. A Conferência Municipal de Saneamento vai ser no dia 7/7, tá? E é importantíssimo vocês estarem lá. Estou aproveitando para dar esse recado, que eu tenho pouca oportunidade de estar aqui, e é muito importante vocês participarem. Lá vocês podem falar, junto com a população, o que vocês querem para o seu bairro, para a sua região. Então, assim, importantíssimo vocês acompanhar. E sem politicagem, é ali com o cara que mora ali, realmente falando para a gente o que ele precisa, o que ele está querendo para aquela região.
Vai. Wagner, boa noite mesa diretora, colegas vereadores, público presente, internautas, boa noite. Na semana passada, Wagner, eu falei sobre esse projeto, sobre a concessão de diárias, e falei que nós, legisladores, a gente tem que trabalhar com a questão da previsibilidade, que no momento não tem viagens agendadas para o SAI internacionais, mas a gente tem que pensar na frente. Caso surja uma possibilidade, uma oportunidade, isso precisa estar previsto em lei. E o nosso papel aqui é discutir sobre isso. E acredito que essa questão das viagens internacionais, que foi um ponto que foi muito colocado nas redes sociais, acredito que aqui nessa casa não vai ter problema, porque a casa sabe da importância que o SAI representa aqui para a nossa cidade, para Itabirito. E alguns pontos do projeto que não estavam adequados, que foi a questão do veículo, que foi bem discutido, e a questão do reajuste também, que seria por meio de decreto, já foram ajustados, já estão nesse novo projeto que está entrando hoje aqui nessa casa. Então, acredito que essa questão da viagem, né, das viagens diárias internacionais, não seria problema. Do meu ponto de vista, os pontos mais problemáticos era a questão do veículo, que podia gerar uma certa dúvida, e também a questão do reajuste, que poderia ser usado de maneira indevida esses reajustes e agora esse projeto adequado, não vejo nenhum impedimento quanto a isso. E um outro ponto também que eu destaquei, Wagner, foi a questão orçamentária, que no seu orçamento foi disponibilizado R$ 25 mil reais anual para realizar todas essas diárias. Então, infinitamente inferior aos valores gastos aqui pela Câmara, os valores gastos pelo Executivo, gastos pelo Judiciário, pelo Tribunal de Contas, um valor irrisório se a gente for colocar em comparação, não tirando a importância que a gente tem de visitar os deputados, buscar recursos e também especializar na matéria legislativa, não diminuindo a importância nossa de visitar os deputados com o objetivo de trazer recursos aqui para o município, mas sabendo da importância de vocês também, de qualificar a equipe, e também dos funcionários que são estimulados a desenvolver projetos ambientais que acabam sendo premiados e que vão poder participar também de premiações, tudo trazendo resultados positivos aqui para Itabirito. Então, acredito que não vai ter problema nenhum. E só falando dessa questão, né, da previsibilidade, hoje estão aqui os nossos amigos taxistas, então é importante mesmo, no momento que a gente aprova a lei, que a gente analisa a lei, é importante a gente pensar na frente, porque hoje a gente vai ter que retomar aqui uma discussão de um projeto de lei que foi aprovado na legislatura passada e que hoje está enfrentando problemas e trazendo dificuldades para os taxistas e que talvez na época da discussão passou despercebido como que funcionaria isso no momento que fosse regulamentado. E só para encerrar, Wagner, eu falei também sobre a importância das conferências municipais, que é uma forma democrática da população participar e de colocar aquilo que ela entende como relevante, como importante. Queria só que você falasse dos eixos temáticos que serão discutidos nessa conferência municipal. Tá bom? Muito obrigado.
O que é uma conferência? Eu não sei se você sabe, mas o próprio Corpo de Bombeiro, pelo menos a brigada inicial do Corpo de Bombeiro, ela foi discutida, aceita, votada e iniciou numa conferência municipal de saneamento e meio ambiente. Por exemplo, a questão de hoje, a gente ter preservado a região do Córrego Seco como nosso manancial principal, ela foi discutida, feita e apresentada numa conferência municipal de saneamento. A própria previsibilidade de recursos e tudo mais, para a estação de tratamento de esgoto, foi toda ela discutida. Ou seja, todos os assuntos particulares de todos os bairros, a gente vai, como falei, em todas as áreas e zonas de população Itabirito e perguntando. E aí? A gente vai na zona rural para perguntar, e aí, o abastecimento está bom? O que vocês querem? Querem mais água? Querem mais esgoto? O que está precisando? E a gente tenta adequar. E hoje, o que acontece? A gente tem o PPA, então a gente vai, junta tudo isso, transforma em lei. Ou seja, a gente faz uma previsão dentro do anseio da população e trazem para vocês votar. Acho que a coisa mais dinâmica, democrática do que isso, eu vou te falar. É como se fossem audiências públicas, é a mesma coisa. Inclusive, tem valores de audiência pública. Então, os nossos projetos, os nossos trabalhos estão sendo feitos através das conferências municipais de saneamento. E queria muito que vocês, na medida do possível, que a gente sabe das responsabilidades de todos vocês, que participassem junto com a gente, principalmente no dia onde a gente vai levar para as câmaras técnicas, discutir essas ideias. Cada comunidade que a gente vai, a gente escolhe 2, 3, 4 pessoas, por exemplo, a última que foi lá na 040, foram escolhidas 4 pessoas. Então essas pessoas vão representar ali a comunidade, vão trazer os anseios dessa comunidade, e a gente vai ali analisar se é viável ou não para a votação. Votou, vira um encarte. Votou o encarte, a gente leva para o planejamento, que é o plurianual, e depois o orçamento anual para a gente disponibilizar e fazer as obras necessárias. Então é um processo democrático, bacana, vale a pena estar participando.
Boa noite, Wagner. Boa noite a todos. Bom, Wagner, a mensagem que eu tenho para passar para você é o seguinte: eu quero parabenizar você pelo seu trabalho que você vem executando aqui na nossa cidade de Itabirito, lá no SAI, e toda a equipe. Parabenizar você, parabenizar o Laércio ali também, que a pessoa está sempre ali disponível. para estar atendendo não só a mim, mas a comunidade, a população de Itabirito, e também a toda a equipe do SAI. Eu tenho presenciado aí o trabalho de vocês. É um trabalho honesto, correto, de muita assim, posição para a nossa cidade. Fique aqui parabenizando a você e a equipe. Com relação ao projeto, eu vejo que tem necessidade, sim, para buscar novos recursos, para buscar novos trabalhos. Pode contar com o meu voto. Muito obrigado.
Agradeço aí a atenção. Na verdade, está falando que a gente é colaborador, mas ele que é um grande colaborador nosso, porque o que a gente mais gosta é que vocês tomem conta aí da cidade e falem com a gente. E todo mundo está ligando, ó, tem uma água vazando ali, tem isso aqui. Todo dia tem mensagem, né? E a gente não acha ruim isso não, porque muitas vezes a pessoa vê e passa desapercebido. Então, quando vocês passam e ligam para a gente, informando o que está acontecendo, isso aí é bom demais, porque isso aí a gente vai mais rápido resolver o problema, a gente é que agradece aí a parceria, e eu conto com todos vocês para fazer isso mesmo. E eu vou te falar, a gente não importa quem seja não, tá? Falou que está com problema, que está com vazamento, que está com nossa, a gente vai na hora. E a gente também não liga a porta lá do escritório, lá fica aberto para receber quem quiser, a hora que quiser, é só ir lá. Não precisa nem bater na porta, que minha porta fica aberta. Se não tiver gente lá, pode entrar.
Senhor presidente, depois eu cumprimento formalmente, mas eu quero cumprimentar o Wagner, cumprimentando o Wagner, cumprimento toda a equipe, e dizer que eu tive... no SAI essa semana que passou, onde conversei, eu acredito, com umas 2 horas com o Wagner, com o Laércio, para entender algumas questões. E quando eu levei algumas dificuldades nossas de entender a lei, principalmente a da diária, umas questões que a gente considerava até com uma certa preocupação, Wagner prontamente falou assim, não, tira isso aí, se vocês têm dúvidas, vocês não precisam de votar com dúvida, vão retirar. Então a lei foi totalmente readaptada para uma situação mais do que a gente imaginava para votar. A viagem internacional, não vejo o menor problema, é porque quando se fala, né, principalmente estardalhaço, sensacionalismo foi feito na mídia, você fala de área internacional, está parecendo que está indo para o México, lá para Cancún, para ir para esses paraísos aí para poder aproveitar. Mas é até bom que se pense assim, porque num passado acontecia isso. Eu fui vereador numa época que o SAI, isso aconteceu demais no SAI. Acho que não precisa aqui nem de citar nome, mas as pessoas de lá sabem. Então eu presenciei muito isso aqui nesta casa. E essa preocupação, quando o Wagner, por exemplo, nós conversávamos aqui, tinha a preocupação do reajuste ser por decreto, a preocupação, Wagner, aqui, eu sou muito sincero, não seria nem com você, mas amanhã ou depois as coisas podem mudar e pode entrar um insano lá e fazer como já foi feito no passado. Então, assim, eu agradeço você pela receptividade, você, o Laércio e toda a sua equipe, os esclarecimentos, e fico muito satisfeito de a gente ter entrado em um acordo e o projeto está próximo para votação. É claro, se você precisar de ir na Argentina, na Colômbia, fica mais barato do que ir, por exemplo, a Curitiba, que eu fui participar de congresso em Curitiba. Nos números atuais, essa viagem internacional dá $1.300. Às vezes eu vou a Brasília aqui, eu ganho R$1.000 para eu ir. Então, assim, eu não, sinceramente, eu estou bem à vontade para votar isso aqui. Não vou entrar mais em detalhes, porque eu acho que vai ter momento de discussão. Vai ter o momento certo para essa discussão. Quanto às coisas que às vezes põe na internet, né? É porque quem imagina o SAI, do jeito que está indo, administrado, produzindo, você vê a nossa cidade realmente bem administrada lá por você e sua equipe, começa a falar assim, ó, que cara está destacando demais, eles vão dar um jeito, dar uma rasteira nele. As pessoas que trabalham pensando em próxima eleição, elas agem desse jeito. Você está fazendo o seu trabalho, o SAI está fazendo o trabalho, preocupado nas próximas gerações. E os oportunistas vão para a mídia para preocupar com a próxima eleição. Infelizmente, esse processo, esse processo político, ele, na maioria das vezes, ele é muito sujo. Ele faz com que você deixe de enxergar um bem, deixe de enxergar uma verdade, para tirar um proveito. E isso tem acontecido em muitas situações que às vezes dificulta alguns entendimentos, retarda algumas decisões. Por quê? É uma situação simples de conduzir, na verdade, buscam proveito político na situação. Mas eu vou, inclusive, encerrar aqui, dado até o adiantar aqui, porque nós temos uma reunião toda ainda pela frente, dizer que fiquei muito satisfeito aí no SAI, ter entendido, e eu só gostaria de te pedir para você fazer uma explicação, onde eu te questionei, eu tinha uma visão, hoje eu tenho outra. Naquele momento que você, que a pessoa faz um pedido da ligação de água e já na primeira conta vem a taxação do esgoto. Ainda que seja, por exemplo, a construção, que a pessoa ainda não está em atividade. Eu já sei porquê, tenho, inclusive concordo com o que está sendo colocado, mas eu gostaria que você colocasse para todos qual que é o posicionamento do SAI. Muito obrigado.
Nós temos algumas implicações com relação a isso. Nós passamos a adotar, sempre que uma pessoa pede ligação de água, eminentemente ela faz, obrigatoriamente ela tem que fazer o pedido de esgoto. Por que isso? No passado isso não era feito. E acabava o seguinte: primeiro que a gente tem, até do ponto de vista sanitário, alguém que começa uma obra, ele tem que providenciar uma casinha ali para o pessoal ir, né? Pedreiro, tu também, como diz, é filho de Deus, tem que ir. Né? Mas mesmo que não fosse isso, vamos supor que seja um empreiteiro que tivesse lá um container e no container tivesse lá os seus sanitários, como é que chama? Químico para recolher. Vamos supor que fosse assim. O que, que aconteceu muito no passado, gente, mas muito mesmo, e que hoje está trazendo um prejuízo enorme para o SAI? Muitas vezes o cidadão esquecia de ligar o esgoto. Porque o esgoto, se ligar ele da forma correta, ele implica em pagamento de algumas taxas. Por quê? Há gasto de material, há gasto do PL, há gasto de tubulação, há hora de máquina, há hora do profissional do SAI. Então, ele deixava de fazer essa ligação. Essa ligação hoje, os grandes problemas aí desse esgoto pingado que a gente vê uma hora ou outra caindo na beira do rio, a gente está correndo aí para sanar isso, é fruto dessas ligações antigas. Então, a gente tomou e tem dado certo, tá? A gente está com um projeto aí de caça a esgoto, a gente está conseguindo finalizar com essa situação, mas é por isso, né? Então, a gente não acha que justifique hoje, pelo nível que a gente está querendo ter de saneamento e de saúde na cidade, a abrir mão dessa questão. Isso está devidamente regulado e aprovado pelo CISAB Região Central. Qualquer dúvida que vocês tiverem, ligue para lá, o pessoal vai informar vocês. E, obviamente, se a gente estiver fazendo alguma coisa errada, que estiver fora da regulação, aí puxa a orelha. Mas a gente procura 100%, inclusive somos fiscalizados por eles. Deve ter uma inspeção agora recente, eles vão vir inspecionar nossos reservatórios de água. É muito interessante também, conheçam a agência reguladora aí e o que, que ela tem feito em prol da melhoria da qualidade.
Wagner, e sem contar também que nós conversamos sobre isso, algumas pessoas depois da Alba Pronta têm feito inclusive fossas.
Sim, sim.
Que também é outro problema. Outros têm jogado in natura no rio, que é um crime, inclusive.
Sim.
Né? Então, essas situações foram...
O Arnaldo tocou num assunto até muito melindroso. Nós, na lei, nós colocamos proibindo fossa séptica, fossa e fossa séptica dentro da beira. Por quê? É muito bacana. O cara tem lá, e lei tem que ser para todo mundo. Então, vamos lá. Eu tenho um terreno grande, eu coloco uma fossa. Só que aí... Não fica assim, meu filho vai casar, tem um terreninho aqui, dá para ampliar, deixa eu pôr aqui, ele joga na fossa. Vem o outro, joga na fossa. Quando pensa que não, a água da minha fossa está saindo na casa do meu vizinho, e meu vizinho está bravo pra caramba, vai lá pedir. O SAI tem que fazer uma rede nova, o SAI tem que buscar esses esgoto, então mais prejuízo. Então a gente já faz o seguinte, quer ficar certo? Vamos começar certo. Mais ou menos por aí que eu te explico um pouco. Pode parecer estranho? Pode. Mas eu não consigo enxergar de outra forma. Eu acho que quer ser certo, começa certo. Então, dá destinação final para o esgoto. Hoje é importante, hoje é crime ambiental. Ninguém pode jogar esgoto no rio. E a gente está com toda a força e recurso que a gente tem, tirando o esgoto do rio. E se alguém tiver mais recurso para a gente investir, pode passar para o SAI, que será bem investido aí nessa área de resgatar e deixar o nosso rio Itabirito, não 90%, mas 100%, livre de esgoto.
Ô, Wagner. Boa noite, presidente. Boa noite, vice-presidente Renê, vereadores, vereadora Rose, público presente, taxistas que se fazem presente nesta casa hoje, imprensa, funcionários da casa, assessores. Wagner, você, no início da sua fala, a gente pôde ver a sua emoção, a sua comoção. Isso é porque você é uma pessoa de caráter e que você coloca no coração tudo que você faz. Isso aí, a sua desculpa para mim, você não precisa pedir. Eu entendo ela perfeitamente, devido à emoção e à seriedade que você dirige esse SAI. Como diz a própria fala do Arnaldo, quando você começa, é aquele velho ditado, né? Quando o sol brilha muito, a gente tenta arrumar um jeito para poder tentar. Mas diante disso, eu não quero colocar só você à frente do SAI, eu quero colocar todos que aqui estão, a todos os colaboradores que trabalham com você lá no SAI, e que sempre que a gente precisa, que a gente chega lá no SAI, a gente é bem atendido. Quando a gente liga, conversa, prontamente atendido. Então eu acho que é um trabalho que a gente deve ser feito, que nós como representantes do povo, muitas das vezes somos questionados, as pessoas chegam perto da gente, acham mais fácil chegar perto da gente, achar que a gente possa chegar ao SAI e as coisas possam estar resolvendo. Mas sempre que a gente ou indica alguém para ir lá por causa de determinados pontos, ou do contrário, que a gente vai lá e é muito prontamente atendido. Eu me recordo agora que há uns dois finais de semana para trás, lá no Córrego do Bação, teve uma mudança na cor da água, e quando eu entrei em contato com o SAI, era noite, e era véspera de feriado, e prontamente os servidores do SAI foram lá, para poder fazer a coleta, para poder ver o problema, ver o que estava acontecendo. Chegou até a casa da pessoa, no outro dia de manhã novamente voltou. Então esse é o profissionalismo. Então tudo isso tem um custo. Tudo isso, a gente vê a engrenagem que roda. E não somente, né, o que é cobrado de cada contribuinte, mas também essas parcerias que vocês buscam fora, tanto o governo federal, igual você próprio disse, aí para me poder entrar na parte das diárias. Você tem, quando for colocar a previsibilidade de ter uma viagem que seja internacional, parece só porque a questão internacional, e você usou a palavra dólar, que você paga convertido naquela moeda daquele dia, eu acho que aí muda muito, eu acho que está roubando, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mas sabendo que toda viagem, quando ao retornar, tem todo um relatório a ser feito, né, junto ao serviço, e vocês não vão lá, estou aí dentro, que a gente sabe, igual quando a gente converte esses valores que você coloca de 350 dólares, pode ser que no dia o dólar está baixinho lá e não dá nem R$1.000. Aí se coloca o valor R$1.000 ou se coloca R$800, é uma coisa. É isso que prova que o nosso dinheiro brasileiro não tem valor mesmo, não. Quando coloca dólar, todo mundo fica assim, ó, de olho. Se colocar, se transformar o salário nosso de vereador aqui, que a gente vai receber em cima disso, eu acho que faz todo esse escarcéu que tem, mas pode ter certeza, o novo projeto está aqui, a gente esteve conversando em reuniões, pode ter certeza que a gente está olhando e sabe da seriedade, da forma que essas diárias, para onde que vai, porque como foi dito até pelo próprio Léo, o Rocha, o executivo tem, o judiciário tem, todos do Tribunal de Justiça, deputado, presidente, não é, eu acho que quando sai coloca essa previsibilidade, atendendo, né, ao Ministério Público, não foi porque a cabeça sua, né, é para poder colocar dentro da lei, e aí a gente vê todo esse escarcéu que foi feito. Mas pode ter certeza que a gente está aqui, e você, nessa seriedade, diante do seu trabalho, e essa emoção que você teve aqui, é porque você é um homem de caráter, pode ter certeza, e o seu desabafo não foi em vão, não. Tá, esse aí é o primeiro ponto que eu quero aqui estar colocando, e o segundo ponto é quando a gente vê a seriedade do trabalho de vocês. Em uma reunião, quando você me disse que o Córrego do Bação vai ser um piloto, né, à frente do tratamento de esgoto na zona rural, na Onda das Áreas, que foi até que eu brinquei com você, eu falei, não, vai ser naquele ponto, vai estar... Você falou assim, não, Geraldo, depois você vai conhecer e vai ver a beleza que vai ser esse tratamento. E eu, como morador do Córrego do Bação, pude estar vendo, né, o trabalho da equipe que estava monitorando todas as casas do Córrego do Bação, fazendo todo o mapeamento daquelas casas que estavam nos pontos mais baixos, aquelas casas com ponto mais elevado, com com indo nas casas, né, identificando, e depois até com o próprio drone também, fazendo todo o sobrevoo do Corpo do Bação, fazendo todo aquele mapeamento. Isto mostra quando tem projeto, né, e tem a capacidade de estar implantando. Então hoje chega no Corpo do Bação, daqui uns dias vai chegar em toda a parte rural de Itabirito. É onde que aí você vai estar realmente, né, como você falou, que é o sonho de 100% do esgoto de Itabirito. Então, assim, quando coloca uma zona rural como Corpo do Bação e o SAI trabalhando para poder colocar o tratamento de esgoto, mostra a seriedade que vocês tratam cada munícipe da nossa cidade. Então, prova a grande responsabilidade de toda essa autarquia. E é muito fácil também, ô Wagner, quando você coloca, o Renê colocou bem, a parte do fake news. É muito fácil ir para trás de um computador e eu digitar ali, falar mal e questionar. É muito fácil eu mandar vários requerimentos, cobranças à sua autarquia, na onde que você cobra, e quando você está aqui, muitas das vezes não cobra nada, e ao virar, e aí no outro dia, é simplesmente chegar aqui e cobrar que você não respondeu o requerimento. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades de estar aqui, eu acho que é o momento da gente estar cobrando e de falar, porque você, pelo que eu estou vendo aí, muito tranquilo, responde todas as perguntas de todas as pessoas que aqui estão colocando. O mais, muito obrigado e parabéns pelo belo trabalho que vem fazendo na frente do SAE.
Obrigado, Geraldo. Vamos voltar a falar, porque posso ter deixado uma má impressão aqui. O incômodo, tá, não é responder vocês, muito pelo contrário, tenho o maior prazer de vir aqui. Peço até que me convidem mais vezes, a gente tem problema. A questão é o seguinte, é dar a volta, isso é que é muito chato. Vocês, eu entendo que a pessoa sentou aqui, está representando o povo, são pessoas responsáveis, inteligentes, não tem que fazer esse tipo de coisa não. Porque quem viu isso lá fora, pensa que a gente é leviano, e aqui, né, não tem ninguém do SAI que seja leviano, ou queira tirar vantagem própria, não. Quem conhecesse um pouquinho do SAI da gente, saberia do que eu estou falando.
Boa noite. Ouvindo todos, posicionamento, boa noite a todos. Boa noite, vereadores, vereadora, público presente. A todos que estão ao alcance da nossa voz, através do link da Câmara aí. Deixo aqui meu boa noite a todos. Avaliando alguns pontos aqui, algumas falas e alguns posicionamentos, vejo aqui com facilidade até de entendimento, né? Eu vejo nossos posicionamentos aqui representando sempre um núcleo maior que é a cidade de Itabirito. Então, a gente tem, né, quando está ok, ninguém aqui está questionando profissionalismo de nenhum profissional do SAE, nenhum deles. Né? Quando é falado aí questão de veículo, que jornal que veicula, me ligaram para uma matéria que estavam saindo e eu dei o meu posicionamento e farei por quantas vezes for necessária. O meu ponto de vista aqui, ele é apenas o meu ponto de vista, mas de várias pessoas que me ouviram nesses dias a gente conversando sobre isso. Eu não tenho dificuldade quando ouço que tem fake news, eu acho que tem mesmo, está errado. Eu acho que tem que posicionar e tem que ter coragem para posicionar. Essa é a minha fala quanto a essas questões. Entrei com a emenda, sim. Achei necessário essa emenda em alguns pontos. Tem divergências de opiniões, claro, respeito todas, né? O meu voto, eu já tenho ele, já tenho o meu voto, já tenho a minha posição aqui, e deixo aqui, cada um vota com a sua consciência, com seus ideais, igual foi colocado. Agora, questionamentos, quando tem algo de bom, a gente sempre está posicionando favorável. Quando tem questionamentos, faremos sim, né? Quando a gente ouve aí 90%, importante, tomara que tenha os 90% mesmo, inclusive hoje pedi um mapeamento de todos os pontos coletados. Nós temos 4 vídeos aí, pequenos vídeos, né? Se puder ser colocado aí, Felipe, para a gente tá mostrando, Eu acho que é importante que foram pessoas que me ligaram, me cobraram. É, então, até para a gente ver um posicionamento da diretoria do SAAI quanto à resolução desses problemas. Pessoal, esse descarte é debaixo da ponte do bairro Santa Figênia, julgando diretamente ao córrego. Pessoal, esse descarte é debaixo da ponte do bairro Santa Figênia, julgando diretamente ao córrego. Pessoal, esse aqui é o esgoto coletado do bairro Santo Antônio, aqui próximo ao ISAP, e sendo descartado também no Rio Itabirito. Pessoal, aqui também mais um esgoto, né, na rua da Baterbig aqui, também sendo julgado no Rio Itabirito. Na verdade, faltou um ainda, né, um outro ponto que a gente fez a avaliação. Então aqui, quando surge algumas situações, o outro ponto é no Bela Vista ali, de frente à oficina do Dilcim, né, foi onde até eu fiz a filmagem ali. Então, quando a gente vê acontecendo alguma coisa, a gente questiona também. Inclusive, tenho aqui 26 requerimentos. Antes, bem no início aí, a gente tinha facilidade até de recebimento de informações, de respostas. Hoje a dificuldade realmente ela acontece. Então estão todos aqui. Nós temos aqui, até em reuniões com o diretor do SAAI, que se encontra presente, o Wagner, a gente conversou sobre a questão das drenagens e a gente ouve prazos estipulados, são várias, e nenhuma delas foram iniciadas. Né? Então, assim, estão todos os requerimentos aqui. Eu, com muita tranquilidade, continuarei fazendo meus posicionamentos. Simples. Se eu ouvir algum questionamento, alguma dificuldade, alguma solicitação da população, trarei com o maior prazer para essa casa. Não terei nenhuma dificuldade, não. Se funcionando, né, a gente não está aqui para questionar profissionalismo de ninguém, a gente vê o lado bom, mas também tem os questionamentos. E quando se fala em questionar, né, parece que é blindado, não pode se falar. Então, assim, a gente ouve as solicitações e traz ela a público. No entanto, tanto que a gente questiona também o SAAI, a gente questiona aqui, ó, em 4 anos, quase 50 milhões de reais em asfaltamentos na cidade, onde eu pedi a documentação e até hoje não obtive, né, de asfaltamentos. Tomara que esteja aplicado, né? A gente espera que sim, está lá, mas a gente não tem especificação, então eu peço, está tudo aqui colocado. A questão da isonomia salarial, que a gente aguarda também do pessoal, dos servidores públicos, né? Quando eu vejo aí falar de compra de jornal, vindo de alguém que chama servidor de bandido, eu não questiono, não. Eu não entro nesse mérito, acho desnecessário. Então, assim, cartão alimentação, que se falou no aumento, é o menor da região, e a gente não tem um posicionamento concreto. Então, assim, todas as solicitações que tiver...
O assunto é com o SAAI, depois vai ter a palavra livre.
Eu trarei, beleza? Todos os questionamentos aqui, se for do SAAI, se for de qualquer outra secretaria, acho que é importante para a população, e eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Boa noite.
Boa noite, vereador Ricardo. Boa noite, vereador Ricardo. De forma alguma... a gente está questionando, eu principalmente, nem fiquei nervoso com relação a isso, muito pelo contrário, eu canso de falar que vocês me questionam um pouco, a questão não é essa. Eu estou reclamando aqui de uma falsa mensagem que foi colocada, onde se usou um texto como pretexto, né, onde uma coisa que não é verdade. E outra coisa, eu já te falei, procura a nossa contabilidade, nosso gasto não comprometeu 0,23% e nem vai comprometer. E possivelmente nos próximos anos a gente nem vai fazer uso de uma diária internacional. É um absurdo o que foi feito. Ou seja, é uma coisa realmente populista, mas aí cada um é cada um, é a sua opinião, e a gente vive num país democrático. Aliás,
Eu não sei para que fazer isso. Igual eu falei assim, eu não sou político partidário, mas se quer investir aí, fica à vontade. Tá. Então, não estou reclamando de posicionamento, de forma alguma. De forma alguma, inclusive pela forma do respeito, né? Já, inclusive, te recebi lá várias vezes e a gente tinha a oportunidade de conversar. Então, assim, você não pode nem citar isso que a gente conversa assim. Com relação a esses esgotos aí, tem aqui o Wanderson que pode responder melhor para mim, mas para não prolongar, deixa eu mais ou menos. Aquele lá, não sei, só faz assim se eu estou errado ou se é um negócio. Debaixo da ponte de Santa Efigênia, foi feita uma obra lá perto, não sei se vocês viram, do loteamento do Vavá, esse? Isso. E já está todo feito, esperando só interligação, porque a elevatória, ô Ricardo, que tem lá naquele canto, aquela lá do Padre Eustáquio, que recolhe, ela não é suficiente para pegar todos os gotos. Então nós já estamos repotencializando ela e a gente vai interligar. A obra está pronta, você deve ter visto lá, nós escavamos, então é uma obra já pronta, graças a Deus. Essa, inclusive, não é passivo, já é uma obra já feita. No Santo Antônio, nós ganhamos a licitação, você vai ver o pessoal mexendo lá a partir dentro de quanto tempo? Santo Antônio e Vila Gonçalo. Quanto? 20 dias. 20 dias, viu, cara? A gente vai estar mexendo lá. Butterbig. Quem sabe me fala, já sei o que, que é, atrás da Julie Fest ali, ó, do negócio. Alguém me falou sobre isso aí, foi você? Tá, então eu vou lá verificar pessoalmente isso e a gente dá um retorno formal, tá? Porque aonde tem formal, a gente não está aqui para mentir, não. Ih, longe disso. Não precisa publicar no jornal. Pergunta que eu respondo, não tenho a menor dificuldade com isso. Vamos lá agora. Com relação a diária, igual eu te falei, nós éramos livres, tá? Livre. E nem por isso nunca abusamos, né? Pode pegar lá a nossa receita anterior, lá não existe esse tipo de corrupção. Muito pelo contrário. Agora, com relação à drenagem, o que acontece? Pelo plano municipal de saneamento, nós assumimos a drenagem. Só que a drenagem ela ainda não tem uma forma de receita bem definida. Nós vamos ter que trabalhar isso. E trabalhar aqui junto, nessa casa. Como que a gente vai trazer a receita definida? Como que a gente vai fazer para, por exemplo, desvincular isso do IPTU, outras coisas. Então, a gente está fazendo o necessário. E já fizemos muita coisa. Falar que a gente não fez nada é mentira. A equipe lá trabalhou demais, nós já fizemos a diferença em muita coisa. Por exemplo, nós vamos trabalhar lá no Augusto Bretas, que a gente vai mexer no esgoto, vai aproveitar, vai fazer a drenagem ali, que é importantíssimo. Agora, a gente tem dinheiro para 70 milhões? Não. Inclusive, né, se colocou à disposição, Ricardo, nós estamos precisando aí de 70 milhões. Se tiver algum deputado bom aí para arranjar, eu não rejeito de ninguém a receita, não. Se for 70 mil, já está bom. Se for milhões, melhor ainda, que é hoje que a gente tem de passivo. Nossas galerias aí estão caindo os pedaços. Gente, mas a gente tem trabalhado demais. Só para estar dentro do SAI, para ver lá. Nós temos um centro de controle operacional, coisa bacana de primeiro mundo. Temos uma equipe lá formada bacana. E a gente conta aí com vocês. Então é isso. Contemplei tudo que você perguntou, cara. Tá? Tranquilo. Pode perguntar. Não precisa de outra coisa. Por exemplo, vamos supor, se quiser, porque muita coisa que tem lá, às vezes eu recebo pedido seu assim, ligação de fulano de tal, ligação de água. Às vezes a ligação, o cara tem que ir lá. Não tem nem como responder isso. Eu não posso fazer ligação, nem autorizar a ligação dos outros. Então pode, de repente, vocês podem até fazer um esquema aí, de sei lá, de dois em dois meses, uma vez por mês, eu venho aqui, respondo. Se quiserem que durante as minhas visitas aqui eu traga documento, é só pedir, eu trago os documentos, sem problema nenhum, tá bom? Estou à disposição de vocês. Só, por favor, respeito o SAI. O pessoal trabalha legal. Com relação a questionar nós... Teve um questionamento, essa diária não é um questionamento, isso é questão de, foi falado uma mentira. Mas com relação à cobertura de esgoto, gente, participa, pega os dados internos lá, procura ver com a gente tem, e outra coisa, nós falamos meta de 90%, nós ainda não temos 90% de esgoto tratado. Até isso, mas a vontade de falar o trem torcido que a gente pega, a gente vai sim chegar a 90%. E ó, e Ouro Preto não tem, Mariana não tem, Riacima não tem, quem mais aqui perto? Congonha não tem, ninguém tem, nós temos, nós somos... Pode falar isso não, né? Mas nós somos fera. Então tá bom, é isso aí, gente. Muito obrigado aí pela oportunidade.
Eu gostaria de agradecer a presença do presidente do Wagner, de toda a sua equipe. Só que gostaria de dizer que a competência e o caráter de você, de toda a sua equipe, não é discutível. Entendeu? E as portas estarão sempre abertas quando vocês sentirem necessidade de vir aqui. Muito obrigado.
Peço licença, então, para retirar aqui.
Nós vamos dar só um minutinho de pausa para o pessoal e vamos retomar os trabalhos. Solicito ao secretário que verifique no livro de palavra livre se há oradores inscritos.
Sim, presidente, pela ordem. Primeiro, vereador Ricardo. Segundo, vereador Arnaldo. Terceiro, vereador Léo. Quarto, vereadora Rosilene. Quinto, vereador Edson. Sexto, vereador Geraldo. Sétimo, vereador Átila. E oitavo, vereador Renê Américo.
Então, com a palavra, vereador Ricardo.
Garganta está um pouco ruim, pessoal. Boa noite a todos, né, no qual eu cumprimentei anteriormente. É, com muita tranquilidade mesmo que viemos hoje. Inclusive agora, né, já tinha conversado anteriormente aí com alguns taxistas. Muito importante a presença de vocês. Acho que a necessidade da resolução do problema, ela é existente, ela é latente e necessária para ser resolvida, né? Eu acho que tem que ser reavaliado novamente um posicionamento firme e objetivo do executivo e que coloque as coisas nos eixos e as coisas funcionais, isso o mais breve possível, se possível amanhã, né? Porque a necessidade ela é extrema da resolução. É um problema que se arrasta, se veio do Ministério Público, que veio, não importa, tem que se resolver. Né? A cidade não pode ficar desguarnecida, a necessidade da resolução ela é grande e tem que ser resolvida. Posicionamento de vocês, muito importante, presença importantíssima. Eu acho que a população de Itabirito, ela tem que aprender a usar o espaço que é dela, que essa casa é a casa do povo, é a casa de resolver os problemas da cidade de Itabirito. Aqui que a gente põe em pauta, aqui que a gente põe em xeque. Vindo o diretor do SAAI, muito importante a presença dele, sim. É muito necessário. Nós temos pontos positivos, mas temos dificuldades também. Então, tem que se colocar em pauta. Nós colocamos, quantas vezes necessários, viremos aqui, farei meus posicionamentos, né? A gente tem o nosso ponto de vista, a população nos cobra e trarei com maior prazer essas demandas aqui, né? Quando falei da isonomia salarial do servidor, onde a gente vê exemplos aqui, né? Dentistas, enfermeiras, enfermeiros, né? Que são concursados, têm uma base salarial e se contrata no mesmo cargo, na mesma função, com divergências salariais. Esperamos que se resolva urgentemente, sabe? Quando questionamos aqui, não pode. Se precisar, farei com o maior prazer, não tenho dificuldade para isso. Se precisar de vir o diretor do SAAI, inclusive foi colocado aqui, importante, precisa de 70 milhões, 70 mil, temos uma secretaria de captação de recursos com funcionários contratados, comissionados, com altos salários, né, que tem competência para isso também. Por que não questionar? Né? Por que não questionar?
Eu acho que fazemos o nosso trabalho e respeitamos a todos, né? Respeitamos tanto os funcionários do SAAI quanto de qualquer outra secretaria, mas exigimos respeito também. Quando questionamos, mas das diárias é uma mentira. Pode ser uma mentira na opinião única, opinião individual, né? Quando a gente ouve a população, de cada 10, 9 é contrário. Viagem internacional. Porque nós não vamos fazer, nós vamos fazer esploraticamente. Não importa, pode ser esploraticamente hoje, amanhã e depois. Eu, no momento algum, não fui contra a diária nesse projeto. Eu entrei com a emenda posicionando em alguns detalhes, alguns itens do projeto, né? Quando se coloca em xeque algumas situações. Quando você vê um cartão alimentação de R$100, né, na prefeitura, e se fala que se vai reajustar, fala que se vai resolver, é o menor da região, de todos que a gente pesquisou e a gente foi em loco e procurou saber. É o menor cartão alimentação de todos. Aí a gente vem aqui questionar, não que se coloque em lei. Se coloca em lei, ela é aplicável a qualquer momento, ela pode ser usada a qualquer hora. Então a gente tem o posicionamento. O meu posicionamento é esse, ouvindo as pessoas. Eu vou ao bairro, quando eu faço o gabinete porta a porta, quando eu faço o gabinete itinerante, eu não vou lá à toa para brincar, não. Eu vou lá para ouvir as pessoas, trazer os posicionamentos, e eu dou a resposta a todas elas, todos que me solicitaram, pode perguntar a todos, se não houve essa resposta depois, posterior. Então, é com indignação que os únicos detalhes desse projeto foi uma emenda posicionando contrário a alguns pontos. Não contrário à questão, a gente tem que buscar, ótimo, mas tem pontos no projeto que não são necessários. Esse é o posicionamento. Tem em mãos aqui, ó, de 2013 a 2018, quase 50 milhões em asfaltamento. Eu pedi a documentação, porque é de direito pedir, sabe? Não estou fazendo nada fora da lei, nem fora do regimento interno, nem da lei orgânica municipal. Então a gente pediu o documento, o requerimento, ele tramita durante 15 dias, já se passaram 6 meses. Eu nem ia entrar nesse mérito, né? Mas está aqui todos os dados. Só que não tem estratificação de dados por ano, de local de nota fiscal, onde foi aplicado, espessura, medição. Nós vamos em cima, sim. Nós vamos para resolver mesmo. Sabe? Se tiver de questionar, vai ser questionado, sim. Ficando feliz ou não ficando feliz, o problema é de quem não ficar. A população que merece respeito. E eu estou aqui, eu fui eleito com 459 votos, com o meu 460, mas eu represento 50.816 pessoas do município de Itabirito. E com muito respeito, muita determinação. Então, quando é questionado que a gente faz uma emenda aqui, eu acho que a fala que foi transformada, né? Quando a gente dá uma entrevista para um jornal de circulação estadual, né, que se fala que se comprou, prova que se comprou, prova então. Eu fui entrevistado, dei o meu posicionamento e farei quantas vezes for solicitado, quantas vezes necessário, para qualquer veículo de comunicação, sem receio e dificuldade alguma. Quantas questões, essas questões que solicitamos, né? Fiz as perguntas. Desculpa, a gente fica exaltado também, porque é no mesmo jeito que a gente vê responsabilidade lá, tem daqui também, e muito, certo? Então, quando a gente posiciona, né, é com respeito às pessoas. Então, temos no mínimo que ser respeitados também, né? Então, posicionamentos divergentes de vereador, de bancada A ou bancada B, existe, né? No qual eu respeito, cada um vai dar o seu voto aqui, eu darei o meu, né? Quando a gente fala do questionamento do esgoto, questão das taxas, realmente acho muito alta, sim. Se tem um sistema, se tem um programa que regulariza, que se avalie isso. É muito alto, sim, a taxa de esgoto, é muito alto, sim, a taxa de água, né? Acho que pode ser reavaliado. Vários pontos não se coleta e se cobra. Ah, porque nós estamos na tecnologia, nós estamos em Itabirito, Itabirito, Minas Gerais. Primeiro, vamos resolver o problema dentro da nossa casa para depois nós sair para fora. Né? Então, assim, esse é o meu ponto de vista. Espero, né, vendo aqui os taxistas se manifestando, vindo a ouvir, espero que isso se resolva. Me coloco também à disposição para discussão, para conversar. Inclusive, entra um requerimento nessa casa hoje. Estou prontamente à disposição de vocês, também a vocês, servidores. Acho muito justo, né, que se tenha essa isonomia salarial, porque é de direito de vocês. Por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite.
Gostaria de agradecer as palavras do vereador Ricardo. Com a palavra, o vereador Arnaldo.
Boa noite, senhor presidente, vereador Rodrigo, secretário-geral, vice-presidente Renê, vereadora Rose, demais vereadores dessa casa, funcionários, imprensa, a todos que a nossa fala chegar, boa noite. Eu quero até começar aqui de uma forma diferente, me colocar à disposição dos dentistas, do pessoal que tem acompanhado os trabalhos, amanhã, o horário que for melhor para vocês, eu gostaria de recebê-los para uma conversa, pode ser inclusive aqui na Câmara, para dar um fim nessa situação, ou pelo menos para posicioná-los, porque também não é justo vocês ficarem tendo uma ilusão danada de que vem aqui todo dia e fica nesse blá 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 e não resolve nada. Então eu gostaria de me colocar à disposição de vocês, vocês podem marcar o horário, ao final eu passo meu telefone para vocês. Eu tenho uma posição muito próxima já para passar, só estou esperando algumas coisas acontecerem. Estive reunido com o Alex na sexta, com o Volney hoje, e tenho uma posição para passar para vocês. Então eu vou colocar à disposição, porque é sempre tê-los aqui, é sempre um prazer tê-los aqui, pode ter essa certeza, mas também vocês precisam de uma posição. Né? Vocês têm um compromisso de vocês, amanhã tem que sair cedo para trabalhar, eu não quero vender ilusão para ninguém, mas vou passar para vocês uma real situação. Gostaria de cumprimentá-los e ao final nós conversamos. A outra situação, eu já vou entrar direto nessa situação dos taxistas, porque é uma situação que está me preocupando, por alguns motivos. De uma forma, ou de forma, que às vezes algumas pessoas passaram para vocês, que não é a verdadeira, de uma forma que estão falando aí que tem uma lista, que fulano tem que parar, que fulano tem isso, não é bem assim. E essa lei que nós votamos, hoje eu vi uma possibilidade aqui de fazer uma emenda na lei. Ora, esse processo ele foi posto. Eu não quero. O que eu vou. Depois eu vou conversar também com vocês, mas eu não quero trazer aqui uma situação que não seja a situação legal da coisa. E isso, peço inclusive desculpa a vocês se eu errar alguns números aqui, eu vou reportar inclusive a minha ignorância de não ter o conhecimento total, mesmo porque amanhã, 2 horas, eu tenho uma reunião na comissão de licitação com todas as pessoas para resolver isso, para ter uma posição correta. Conversava com a Karina, por exemplo, que no início a Karina tem uma visão, e não é a visão para o caso dela, cada caso é um caso. Eu conversei por telefone com o Urbano Braga, meu nobre amigo, e até por isso eu estou empenhado também em resolver isso. Essa lei, esses prazos que foram colocados, aquela série de coisas que foi criada aqui na lei para trocar, né, os carros gradativamente, se vocês lembrarem, isso foi objeto de uma lei discutida nesta casa, vocês participaram, os taxistas, nós tivemos uma reunião na promotoria, ora, faltava 5 ou 3 dias, me parece, para a licitação acontecer da forma que estava. Nós, vereadores, com vocês como representante, conseguimos com o promotor isso em 2006, que não realizasse a licitação, e de 2006 para cá, quando ele aceitou que colocasse esse escalonamento, e ele queria de 3 vezes, nós batemos o pé e fizemos de 5. Então, quando ele colocou essa situação, se refrescarmos aqui a memória, isso foi uma imposição. Foi uma imposição e um acordo que saímos do Ministério Público para isso acontecer. A interpretação da forma que passaram para vocês, eu confesso que eu não entendi daquele jeito, não. Eu confesso para vocês que a interpretação é outra. É, não vai sair trocando todo mundo agora. É claro que vai entrar mais do que vai sair, porque previu uma condição maior de vagas remanescente. Então, amanhã eu tenho essa reunião. Também gostaria de conversar com vocês, me coloco à disposição. Naturalmente, nós não temos condições de conversar com um grupo maior, até porque não produz tanto, mas pelo menos passar uma real situação para vocês, eu vou passar. Volto a falar, talvez eu não agrade, mas também não posso vender ilusão para vocês. O processo está pronto, sabe quando a gente pode mexer nessa lei? Daqui 20 anos. Está escrito aqui, gente, na lei. Essa lei foi lida aqui na casa, vocês participaram. Eu acho que tem que ter uma reunião, tinha que ter, até por questão de respeito, a prefeitura tinha que ter feito uma reunião com vocês, explicar caso a caso, dar satisfação olhando no olho de cada um de vocês. Isso é o mínimo que se esperava da prefeitura. Não é chegar lá e entregar uma correspondência para vocês e falar, a partir de amanhã, se você rodar, você é clandestino. Não é por aí, não. Mas que também todo mundo sabia que isso ia acontecer, sabia. Uns com 12 meses, e hoje nós temos um ano e um mês com a aprovação da lei, outros com 2 anos, outros com 3, e vocês conhecem o que a lei estabeleceu. Ah, nós temos que ter uma resolução da pragmática de não sei o que, isso aqui é balela, não tem, a lei está posta, nós temos que ter isso aqui na realidade, é ter interpretação, aquela interpretação que trocaria gradativamente. Não é essa de suspender você, você está suspenso, você só trabalha aqui quando eu te chamar 2020, está errado. Isso aí alguém tentou agilizar o processo e jogou os pés pelas mãos. Não é assim que funciona. Nós temos, eu estou falando olhando para vocês, porque eu participei de todas as conversas. Inclusive, quando nós conseguimos, faltando 3 dias para a licitação, que nós conseguimos ir lá no promotor nos receber, para poder cancelar aquela licitação que já estava para acontecer, nós conversamos, sentamos, fomos lá, aceitamos que não tinha outra opção, não sei quem estava lá, lembra, o promotor falou assim, ou vocês aceitam dessa forma que está colocado aqui, ou então eu mando fazer a licitação. E isso não é uma posição da prefeitura. A prefeitura não queria tomar essa decisão agora, e você sabe. E isso foi uma denúncia que foi feita em 2009 por taxista, acredito que foi inclusive o sindicato, foi lá e fez uma denúncia em 2009. Achou que ia pegar só meia dúzia e pegou todo mundo. Isso foi, a dinâmica dos acontecimentos foi isso. E vocês sabem disso. Então não precisa querer tirar proveito político aqui, falar que o prefeito fez isso, o prefeito fez aquilo. Não. Isso não é tirar, um momento de tirar proveito político. É um momento da gente sentar, abaixar a guarda e ir para uma solução ou buscar uma posição que seja mais confortável. Mas que vai acontecer, vai acontecer. Que isso vai acontecer, vai. Infelizmente, nós tentamos com o promotor, conversamos com ele, doutor, pelo menos quem está antes da aprovação da Constituição, vão segurar o direito dele? Ele falou, nada. Vocês lembram o que aconteceu com o cartório? Mandou listar os cartórios todos, quem era antes da Constituição, foi perdendo. Acho que deveria ter tido uma reunião com vocês, principalmente, só foram entregues 4 notificações, que seriam 12, foram entregues 4, O Alex tinha uma reunião hoje, ele tinha que participar de um evento fora. Ele cancelou, inclusive, o evento, cancelou todos os efeitos dessa notificação, por enquanto, até para ele analisar. Se o Ministério Público, e quem gosta do Ministério Público pode lá denunciar e gosta de prejudicar o prefeito, inclusive ele está correndo um risco danado de ter suspendido a ação disso aqui. E ele o fez por decreto, até para não poder continuar entregando isso aí. Então, quem gosta de denunciar, vai lá e denuncia. Vocês arrumam mais um processo para ele. Porque nem podia ser feito isso agora. Nós conhecemos do processo, participamos a todos os momentos. Então, eu não tenho direito. Aí eu vou me colocar à disposição de vocês. Vou entender amanhã isso aqui para eu conversar com vocês mais com propriedade. Isso que eu estou falando aqui, eu conversei com algumas pessoas início da comissão de licitação, da assessoria jurídica da prefeitura, para eu saber se o que eu estou falando aqui tem sentido. Me perdoe se os números aqui eu errar, mas não é esse estardalhaço todo que está sendo colocado. Agora, que aquela primeira turma que não passou, que não foi bem classificado, não está entre, parece que os 28 que estão sendo chamados, vão esperar? Vão. Os que vão completar 2 anos, daqui 11 meses ainda, esses vão continuar trabalhando até lá? Vão continuar trabalhando. Não é tirar todo mundo, não é assim, isso não é brincadeira, não chega, pega um serviço que funciona, um serviço bom, carros bons, o serviço de táxi na nossa cidade é muito bem executado. Então não é brincar, chegar lá, assim, ó, para todo mundo, não é vontade, ainda que alguém, servidor da prefeitura, mal informado ou mal intencionado, tem em todo lugar, tem dentro da casa da gente, você imagina fora disso. Tem oportunista, tem os oportunistas de plantão, fica só esperando a carniça para pular em cima. Mas eu não tenho direito, aí eu vou falar com vocês, inclusive encerrando esse assunto, eu não tenho direito de enrolar ninguém. E eu participei do processo desde o início, até ir lá no Ministério Público com vocês, a pedido de vocês. Quando nós conseguimos cancelar a licitação em 2016, nós ganhamos no mínimo mais um ano que foi da aprovação da lei. Então, o que seria 12 meses, assim, da publicação da lei, além da arrastou um pouquinho na Câmara, vocês vieram aqui, houve um dia que o Léo fez, inclusive, um trabalho bacana aqui da leitura, mostrou todo mundo concorda, é isso que está aqui, apesar de que não tínhamos também muita opção. Foi colocado, quem foi lá, o Ministério Público colocou a faca no pescoço, se aceitarem assim, eu vou cancelar a licitação, se não aceitarem a licitação vai acontecer. Né, Rocha? Quantas vezes nós tentamos, ainda discutimos, colocamos assim, vamos conversar, doutor? Vamos, não, prazo eu não dou mais. Se não, ou faz isso, ou a gente vai tomar a posição. Então, senhor presidente, essa é uma fala responsável que eu gostaria de colocar na tribuna da Câmara. Não é, na verdade, eu gostaria de poder dar notícia para vocês, foi cancelado todos os decretos, nós vamos fazer uma emenda na lei, que a lei vai fazer isso e isso, que vai dar vocês o direito de trabalhar mais. Quem dera se eu tivesse essa condição de assim proceder. Mas como é para proceder de forma responsável e poder encontrar com vocês e olhar na cara de vocês sem ter que correr de ninguém, eu amanhã, eu estou marcado às 14 ou 14h30, não sei, uma conversa para saber em detalhes, numa aplicação, tem uma lista que vai fazer. Se alguém precipitou e mostrou lista, foi irresponsável. Se alguém da prefeitura fez isso. Mas não tem essa lista de tantos nomes que vai sair, entendeu? Então, assim, mas eu não quero saber disso. Ninguém entregou essas coisas extraoficiais que o vai... Não, senhor, por favor. Não, por favor, eu gostaria, inclusive, que não manifestasse. Amanhã eu estou à disposição. Eu estou fazendo um raciocínio meu, um ponto de vista. Não estou discutindo. Entendeu? Então, eu gostaria, amanhã, me coloco à disposição de vocês. Vamos conversar. Pode eleger uma comissão. Se for todo mundo, não vamos ser produtivos. Mas, se quiser uma comissão, amanhã eu estou à disposição para conversar sobre esse assunto. Senhor presidente, eu teria outros assuntos, mas eu acho que esses, por si só, já aborrecem muito. Mas é o que está tendo para hoje. Muito obrigado, boa noite a todos.
Gostaria de agradecer as palavras do vereador Arnaldo. Então, já que ele entrou no assunto, Arnaldo, eu conversei com alguns taxistas, e aí eles vão formar uma comissão, eu vou formar uma comissão de alguns vereadores aqui, entendeu? E nós vamos tentar uma conversa com o executivo para a gente conseguir uma solução para... minimizar essa situação deles.
Senhor presidente, desculpa, pode concluir.
E aí, na próxima segunda, eu combinei com eles que eles vão, através do senhor Fernando Azevedo, nós vamos conceder 15 minutos aqui, para eles manifestarem também a preocupação deles e deixar bem claro, mas pode...
Não, é só porque eu já tinha marcado isso, mas estou à disposição para participar de comissão, de buscar o entendimento, de trabalhar, eu estou 100% à disposição. Vossa Excelência, se quiser me designar, eu estou às ordens.
Com certeza, principalmente com a sua inteligência e responsabilidade, não tenho dúvida. Com a palavra agora o vereador Léo.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Estendo meu cumprimento a todas as pessoas presentes nessa casa hoje. E gostaria de iniciar minha fala só fazendo uma análise. Eu estava aqui na minha cadeira agora pensando, e a gente tem que respeitar qualquer ação, né? Principalmente, seja ela de interesse público, seja ela de interesse público social, seja ela dos trabalhadores do município. É importante. Eu não estou acompanhando de perto né, o caso dessa equiparação salarial, da isonomia, dos dentistas. Não vou ser hipócrita de falar que estou acompanhando, porque, de fato, não estava, vi vocês presentes aqui na última reunião, e hoje eu estou me inteirando do assunto. É, eu acho que é de direitos seus, né, buscar esse reconhecimento. Eu acho que, seja aqui na Câmara, seja lá na Prefeitura, seja na porta aqui da nossa casa, acho que o papel é esse mesmo. Porque se vocês não fizer, ninguém vai lá oferecer. Então, tem que dar início e buscar aí esse direito. Né? Eu acho que todo mundo paga a faculdade do mesmo preço, todo mundo estuda da mesma forma. Chega um momento que a pessoa tem que tentar entender. Se eu puder contribuir, né, meu gabinete fica na rua Emílio Kits, 186, bairro Praia. A gente está lá aberto de meio-dia às 18 horas, todos os dias à disposição para a gente tentar entender e ver de que forma a gente consegue contribuir no processo de vocês. Se tiver certo, estiver dentro da lei, a gente está aqui para ajudar para que seja cumprida. É, citei ali, mas eu quero detalhar um pouco melhor, referente à questão da fiscalização que eu tenho feito mediante a emenda parlamentar que eu consegui no ano passado no valor de R$300 mil, que já foi pago para a prefeitura, e esse ano o valor de R$200 mil, ou seja, já foram R$500 mil nesses últimos 2 anos. E achei até interessante, eu gostaria, na verdade, e solicitei e orientei isso, porque nós, como vereador, nós podemos dar sugestão, nós não temos como determinar para que vai ser feito, o que vai ser feito com aquele dinheiro. O que está no nosso papel fazer é fiscalizar de como ele está sendo investido. A minha vontade era de que esse dinheiro, esses quase, né, esses R$500 mil, fosse direcionado para a execução das cirurgias em atraso que a gente está tendo no município. Sinceramente, gente, todos os dias eu faço questão de estar no meu gabinete atendendo a população, e o índice de cirurgia em atraso está uma coisa fora do normal. Na última vinda do prefeito aqui na casa, eu fiz questão de apresentar um exame, raio-x, tudo feito da melhor forma possível, de uma senhora de 66 anos, eu vou citar o nome dela aqui, porque ela me deu, desculpa, ela me deu autorização para isso. O nome dela é Dona Cleci, ela mora no bairro Santo Antônio, está fazendo esse mês 1 ano e 4 meses que ela quebrou um membro superior e está usando uma tipoia. Ela já foi internada 3 vezes e foi liberada, voltou para casa sem execução da cirurgia dela. E a última vez agora, a resposta foi devido à greve, que o médico não pôde vir fazer cirurgia. E aí foi remarcado para o dia 6 de julho. Eu, sinceramente, cheguei no meu limite com essa situação, principalmente dessa senhora. Não conheço, não sei se ela votou em mim, não me interessa isso, mas eu me coloco como se fosse uma parente, uma pessoa próxima, que você tem que ver chorando todos os dias, porque não aguenta mais de tanta dor. Então, eu estou tentando agendar essa semana uma reunião com o secretário de saúde para tentar entender o motivo desses atrasos. Cirurgia ginecológica, cirurgias ortopédicas. Então, assim, chegou num limite que a gente que está na ponta atendendo as pessoas no gabinete, a gente realmente fica preocupado. E eu quero entender e ver como que a gente pode compreender essa situação e tentar fazer com que ela se torne uma situação melhor. Porque, de fato, é muito triste a gente ver essas pessoas que dependem 100% do SUS passar por uma situação dessa. Eu, graças a Deus, tenho meu plano de saúde, né, eu pago ele todo mês, mas faço questão de utilizar a UPA sempre, né, confesso que muitas das vezes a gente é bem atendido, os profissionais estão ali à disposição, atendem da melhor forma possível. A gente que ainda tem o plano de saúde é obrigado a passar dificuldade com demoras, imagine uma pessoa que fica 100% precisando do SUS. Então a gente vai marcar essa reunião e espero que essa situação se resolva o quanto antes. Porque essa senhora é um exemplo, né, de qual que é a realidade que se tem vivido nesse momento. Mas não foi direcionada para cirurgias. Esses R$300 mil vai ser feita uma compra de 2 equipamentos que vai fazer o raio-x dos exames das pessoas que vão procurar a UPA. Vai atender uma média de 1.500 pessoas por mês. A pessoa vai ter mais agilidade do atendimento e uma qualidade melhor da avaliação da imagem. Ou seja, geralmente já aconteceu comigo, por exemplo, de eu ter que entrar para fazer o exame 3, 4 vezes, porque o exame não saiu com um resultado bom.
Ou seja, a exposição à radiação vai ser muito menor, porque a pessoa vai ter que fazer um exame só, e aí o médico vai poder controlar ele no equipamento e fazer quantos tipos de avaliação ele precisar. E os outros 200 mil ainda, eu não tive um status de como ele vai ser investido, mas a gente está fiscalizando para acompanhar e apresentar para a população. Eu fiz aqui, nessas últimas reuniões, duas indicações que eu gostaria de ressaltar a importância dela, que parece simples, mas não é. A primeira é com relação à colocação das placas de nomenclatura nas ruas de Itabirito. Tem causado um transtorno muito grande para vários itabiritenses, porque os Correios, por exemplo, afirmam que eles não conseguem fazer a distribuição das correspondências devido à falta de colocação dessas placas. A ausência dificulta o processo. Então, assim, já procurei o secretário, já fiz essa cobrança. O retorno disso, dessa solicitação, ele é ausente. A resposta que a gente tem é que essa licitação está sendo programada e não acontece de forma nenhuma. Então, eu vou fazer, da próxima reunião, um requerimento, cobrando um posicionamento, porque, de fato, já tem 5 anos que essa licitação está em andamento e ela não foi concluída. Em 2015, eu, inclusive, tive disposição para isso. Nós fizemos um investimento, compramos algumas placas, a prefeitura ajudou com alguma parte do equipamento, nós colocamos em algumas ruas, mas a gente tem aqui centenas de necessidades, a gente não vai conseguir atender todas. E sabemos que a Secretaria de Urbanismo está aí para exercer essa obrigação, né, essa função. Então, vamos continuar cobrando. E a outra é a pintura dos redutores de velocidade, porque a gente fica pensando no que pode acontecer de pior. Vários redutores de velocidade, cito como exemplo, nos bairros São José e no bairro Portões, que realmente a pessoa tem que contar com a fé para não acontecer um acidente. Está um absurdo, então a gente tem que cobrar aí para que seja feita essa pintura a título de segurança para as pessoas não terem a chance de acontecer o pior, como acidente de trânsito. E finalizando minha fala de hoje, não podia deixar também de comentar sobre a vinda dos profissionais taxistas aqui nessa casa, mais uma vez, e dizer que a gente realmente preocupa com a situação. Eu não sei se eu posso citar. Eu recebi aqui uma notificação. Não sei se eu tenho autorização para falar o nome. Posso? Ana Maria Assis Góes. Ela já foi notificada. Está aqui na minha mão e várias pessoas tiveram acesso. Então, a gente percebe a importância de resolver isso em caráter de urgência. Eu fui procurado por alguns taxistas no dia de hoje. Não estava totalmente por dentro do fato, porque acho que pegou muita gente de surpresa. Então, a gente quer tentar entender e, sem sombra de dúvidas, o que tiver aqui na nossa responsabilidade para a gente tentar entender e solucionar o quanto antes, o meu mandato está à disposição, porque é para isso que a gente foi eleito, para representar a população. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite a todos.
Gostaria de agradecer as palavras do vereador Léo, com a palavra a vereadora Rose.
Boa noite, mesa diretora, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, os taxistas que aqui se encontram. Eu quero iniciar minha fala, quando eu vejo o Léo falar das dentistas, que ele fala de reconhecimento, eu não acho que é reconhecimento, é direito. Eu acho que uma coisa é diferente da outra. Estão em busca de direito, é coisa que nós temos, né? Isso aí pode ter certeza que todo e qualquer vereador vai trabalhar junto disso, sim. Eu também sou funcionária pública e qualquer hora que eu tiver que buscar meus direitos, eu também vou. Então, eu não acho que é reconhecimento seus, não. É direito, é palavra diferente. E falando em direito, eu vou muito no hospital e eu tenho visto uma certa dificuldade quando a gente tem um paciente cadastrado na central de leito. Às vezes, se é um paciente cardíaco, precisa de um relatório médico, até para levar esse paciente para Belo Horizonte. Nós temos no serviço público, diga-se de passagem, bons, data vênia, nós temos bons profissionais. E eu queria, eu já falei isso na casa, eu vou repetir, ver a flexibilidade de esses profissionais estar atendendo casos até esporádicos, não precisa ser muitos ou todos os casos. Mas às vezes tem um paciente no hospital muito ruim, precisa de um neurologista, não pode usar o da rede municipal. Por que não poder usar? É claro que ele tem a agenda dele lá. Mas eu já falei isso aqui uma vez, a gente continua vendo isso acontecer no hospital. Às vezes, quando sai a vaga desse paciente em Belo Horizonte, já não adianta mais. Vai chegar num centro, numa unidade com um óbito. Não tem jeito. Né? A pessoa precisa de um cardiologista, de um neurologista, enquanto ele está em vida. E isso está sendo muito complicado. Às vezes no hospital fica sem diagnosticar, porque não tem um cardiologista, não tem um neurologista. Hoje eu fui procurado, o Léo acabou de falar de cirurgia ortopédica, eu fui procurado por uma pessoa, isso já é a segunda vez, inclusive irmã Rezende no hospital me chamou pedindo ajuda para uma pessoa que tem pino no braço, todos para fora. Ela tem ressonância magnética que mostra isso, e ela anda, e não é a dona Cleci, é uma outra pessoa que mora no bairro Saudade. Ela anda na tipóia porque ela tem quase todos os parafusos para fora. Hoje eu deparei com um rapaz, e ele é novo, aquele moço vai acabar ficando aleijado. Ele tem um pino para fora da mão. Ele falou, Rose, não estou conseguindo, minha cirurgia está parada, então eu queria pedir aqui ao líder do prefeito, parece que é o Renê, eu gostaria de pedir atenção, Renê, para a gente estar vendo isso, porque é uma mão que está em jogo. Esse menino está com o pino para fora, andando com raio-x, que mostra perfeitamente, ele precisa de uma retirada. E assim, quando a gente fala de saúde, é muito problemático. Existe um paciente que foi operado há um tempo no hospital, ele está com uma bolsa de colostomia do lado, ele não consegue tirar essa bolsa nem que Deus peça assim, ô gente, quebra o galho desse moço aí. Então, às vezes fala assim, Arnaldo fala, eu entendi perfeitamente quando Arnaldo fala de Ministério Público, eu também gosto muito de Ministério Público, até ele também gosta muito de mim, de vez em quando me chama lá. Então, essa pessoa já está no Ministério Público. Veja bem, para tirar uma bolsa de colostomia, que país é esse? Né? A pessoa, desse jeito, e tem, ó, isso aí é mais de ano que ele está com essa bolsa de colostomia. Então, é muito triste a gente ver essas coisas acontecendo. É claro que a gente não vai chegar aqui e falar do prefeito. Claro que não, gente. A saúde não é responsabilidade só do prefeito, não. A gente, quando vai para uma eleição, principalmente eu que tenho o nome de Rose da Saúde, eu gosto de trabalhar na saúde, quisera e pudera eu resolver todos os problemas que vêm na minha mão. Quem dera. Agora, boa vontade tem. Boa vontade tem, porque eu vou na UPA, procuro saber. Diga-se de passagem, sou muito bem recebida na UPA, temos bons profissionais na UPA, e por falar na UPA, eu vou até pedir, vou entrar com um requerimento nessa casa semana que vem, porque eu sei que eu não posso criar despesa para o município, mas eu posso solicitar. Eu fiquei sabendo que existe uma lei no SUS que ele dá uma gratificação para todo o setor fechado. Na UPA, todo mundo sabe que aquele povo ali na UPA trabalha e eles estão à mercê de qualquer coisa que venha acontecer. Então, eu acho que eles têm esse direito, sim, dessa gratificação que existe por trabalhar em lugar fechado. O requerimento que eu falo, eles trabalham domingo e feriado. Todo lugar paga 50% a mais para esses profissionais. Os nossos aqui da UPA, não. Então, eu vou entrar com esse requerimento também, mas isso vem, gente, para aqueles plantonistas. Né? Senão, daqui a pouco, está todo enfermeiro chegando aqui querendo isso também. Então, eu quero que eu seja bem entendida. É para aquelas pessoas que são plantonistas na UPA. E falar o que é. A gente é bem atendido naquele lugar. E um outro assunto que está me preocupando, eu vou falar também dos taxistas, um assunto que está me preocupando, atende bem a população? Acho que sim, eu não aprofundei nisso, vou até procurar saber. Mas tem um caminhão, acho que do SESC, para tratamento dentário, ali na Praça dos Imigrantes, e eu cheguei a falar nessa casa, esse caminhão já está até muito tempo ali. E diga-se de passagem, uma praça muito fedida, cheiro de esgoto, mas assim, terrível. Eu cheguei até a comentar nessa casa, como que faz tratamento dentário no mau cheiro daquele? E agora eu estou vendo uma coisa que eu acho que pode ser risco, até para as crianças que desembarcam ali, 6:30 da manhã. Para 4 ou 5 ônibus, e essas crianças trocam de transporte. E eles estão parando exatamente no meio da rua, então fica um espaço pequeno, a gente vê gente atravessando, carro vindo, e aquela confusão. Então o que eu gostaria de pedir é o seguinte, não é possível que está jogando o esgoto ali dentro do rio. Está fácil ficar ali porque vai jogar dentro do rio? Não pode, isso é crime, não existe. Mas se for demorar mais tempo, colocar num lugar diferente. Nós temos muito lugar retabilito que aquele caminhão pode estar atendendo. Eu acho que ali não é o lugar adequado para aquele caminhão. Tratar de dente, abrir boca. E fica, tem uma cabaninha lá, parece uma recepção. Aquilo ali está muito feio. Né? Nós temos um tratamento odontológico, nós temos um CEL que atende direito. Se o SESC veio de muito bom grado, se veio aqui para ajudar a população, parabéns, muito obrigado. A gente sabe que existe sim. Mas eu acho que tem que ser num lugar decente. Tem que ser num lugar diferente. Agora, falando dos taxistas. Quando essa lei, Arnaldo muito bem posicionou, quando essa lei veio na casa, eu também estava aqui vereadora, a gente discutiu isso muito, foi em posicionamento mesmo do Ministério Público, como Arnaldo mesmo falou. Eu fui procurada por taxistas esse fim de semana, eu acho que realmente a pessoa que começou a distribuir essas notificações aí foi mal informada, porque eu não acredito mesmo. Às vezes a gente fala assim, sou oposição ao prefeito, mas eu quero ser bem entendida quando eu falo que eu sou oposição ao prefeito. A gente tem que ajudar a trabalhar também, afinal de contas, ele teve os votos dele, mas eu também tive os meus, e eu tive voto de gente do prefeito, todo mundo sabe disso. Então, eu acho que tem que ser num comum acordo. Eu achei aquilo uma coisa horrorosa quando eu vi aquela notificação, mandando pai de família parar de trabalhar e voltar em 2021 para trabalhar. Aí eu pergunto, esse povo que trabalha no táxi, que vai ficar em casa até 2021, eles vão comer e tratar de família como? Né? Então, eu acho, como Arnaldo bem posicionou, vamos ter essa reunião. Eu também me coloco, senhor presidente, à disposição para o que for preciso, para eu também fazer parte dessa comissão, e vamos trabalhar em prol de resolver isso aí. Porque, honestamente, eu fico até com vergonha quando eu lembro, quando eu penso que eu assinei essa lei, com esse artigo lá, de falar que vamos botar o taxista em casa e daqui 5 anos ele voltar para trabalhar. Vou pedir desculpa, mas assim, de joelho. Porque não foi a minha intenção quando essa lei veio para casa. Quando todos os taxistas vêm, e eu tenho certeza que isso foram todos os vereadores que aqui estavam. Né? Eu duvido que teve algum que queria. Pois não, Arnaldo.
Desculpa, até, Rose, não tem isso na lei. Nós pois não votaríamos um negócio desse.
Mau entendimento.
Não. Sabe o que acontece? Por exemplo, os que não. Às vezes a pessoa está saindo agora, mas a classificação dela vai dar para o segundo lote. Entendeu?
Não podia fazer isso tudo uma vez, não, Arnaldo?
Nós votamos escalonado. Então a pessoa classificou, pescoço, né? Ela classificou, mas como chama os primeiros, segue uma sequência, ela está na segunda. Então isso vai acontecer. Entendeu?
Entendi. Mas vamos esperar a reunião, quem sabe a gente consegue alguma coisa. Então o que eu queria falar, me colocar à disposição dos taxistas como vereadora, eu estou aqui para o que der e vier, o que vocês precisarem, estou aqui sim, e longe de mim prejudicar alguém, de forma alguma. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite. Ah, e outra coisa que eu queria falar. Eu vi a notificação, graças a Deus que não teve mais, parece que foram umas 4 ou 5 só. Então dá tempo da pessoa mal informada pedir desculpa, né, por esse erro e essa agitação toda que deu, que deixou realmente taxista sem dormir. Porque, gente, numa situação que a gente está hoje ficar sem emprego, só Deus. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite.
Agradeço as palavras da vereadora Ruas, da participação do vereador Arnaldo. Com a palavra agora o vereador Edson.
Senhor presidente, peço permissão para falar. A minha fala hoje vai ser breve. Eu gostaria só de me colocar à disposição dos taxistas, me colocar também à disposição, Rodrigo, para fazer parte dessa comissão, caso seja interesse da mesa, para que a gente possa, em conjunto, buscar uma solução para esse impasse que surgiu em relação aos taxistas. Então, me coloco à disposição para que a gente possa discutir essa lei, né, analisar, como o Arnaldo bem falou, alguns pontos, se eles podem ser modificados, se há essa possibilidade de alteração, de modificação, de participar das reuniões com o executivo, para que se chegue num consenso e vocês não sejam prejudicados, ainda mais nesse cenário que a gente está vivendo tão difícil de emprego, e o trabalho de vocês é importante, é relevante, é fundamental aqui para o nosso município, o desenvolvimento do nosso município. E gostaria também de dar os parabéns, tá, para as dentistas, para a causa de vocês. Acredito que essa reunião que vocês vão ter com o Arnaldo, que não é o líder do governo formalmente, mas é não é o líder do governo materialmente, mas é formalmente o líder do governo, vai trazer um posicionamento satisfatório para vocês, e caso vocês também precisem, coloco o nosso gabinete à disposição de vocês, tá bom? E para finalizar, gostaria só de dar os parabéns aqui para o jornalista Wilson do Grito, que promoveu nesse último final de semana a entrega do seu troféu O Grito para todas as pessoas que se destacaram no ano de 2017. Então, dar os parabéns aí para o meu amigo Wilson do Grito, que esteve no nosso gabinete nessa última semana. Então, gostaria de deixar aqui o meu cumprimento e destacar esse importante trabalho que ele tem realizado aqui em Itaberito. Muito obrigado.
Gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer as palavras do vereador Edson e com a palavra o vereador Geral.
Presidente Rodrigo, peço permissão para falar do meu local.
Concedido.
Presidente Rodrigo, vice-presidente Renê, vereador Arroso, todos os vereadores, cumprimentar todo mundo novamente, do jeito que a gente faz de praxe, taxistas, funcionários da casa, internautas que nos escutam pelo site da Câmara. Minha fala também hoje é breve, a gente tem que colocar primeiramente, a gente ressaltar aqui a importância e deixar o registro aqui do agradecimento, da presença do Wagner aqui nesta casa, onde muito prontamente pôde estar debatendo os assuntos que se foram pertinentes, mas a gente fica agradecido com a presença dele e com a presença de todos que aqui estiveram. Como o próprio Arnaldo disse, muito sabiamente aqui nesta casa, a gente vê, eu também fui procurado por alguns taxistas, hoje mesmo, na parte da tarde, recebi telefonemas, e realmente, como a gente vem, tem que ressaltar aqui também, justificar a ausência do vereador Max, como muito bem disse o Arnaldo, o Alex tinha um compromisso hoje, fora de Itabirito, fora do estado de Minas Gerais, aonde que ele solicitou a presidência desta casa que o Max representasse devido tal importância que ele queria entender melhor o que estaria acontecendo com vocês. Então, assim, ele de pronto, na reunião que teve com a gente na sexta-feira à tarde, quando esse assunto foi levantado, ele colocou que havia suspendido toda a ação, com pena de tomar algum processo com relação a isso, mas falou que não estava entendendo o assunto, mas que queria entender. Esse, então, seria o motivo por qual ele não poderia ir a este encontro empresarial entre a prefeitura e com algumas empresas, aonde que solicitou que o Max fosse. Então, o Max não está presente aqui hoje, na qual ele representa o prefeito nesta empreitada. E o prefeito ficou para poder tentar resolver e entender o que estava acontecendo. Então, assim, eu em 2016 eu não estava nesta casa, mas lembro que no pleito, quando terminou meu mandato de 2012, teve alguma coisa com relação à parte dos táxis, onde que teria aqui na casa, não chegou, havia um projeto para cá, tudo se parou. Mas em 2016, quando essa casa votou, e tenho certeza que votaram com muita responsabilidade, aonde que deram todo o aporte a vocês, aonde que vocês acompanharam todo momento, e a gente sabe que isso não foi uma vontade da prefeitura, isso foi uma imposição. E como todos sabem, e que a gente pôde acompanhar esse processo licitatório que aconteceu, todos presentes, eu estive lá, pude estar acompanhando alguns pontos, mas a gente tem que pegar essa lei, por eu não ter votado ela, a gente entender, ler, ver o que pode ser feito, o que pode, esta casa, e tenho certeza, todos os vereadores, porque não é o momento de eu chegar aqui querer fazer politicagem em cima do assunto. O assunto é sério, o assunto mexe com pais de famílias, com mães de famílias e com pessoas que dependem disso. A gente sabe das dificuldades de cada taxista que levanta de casa, sai muitas das vezes, um dia, faz o necessário ali para poder dar continuidade ao seu trabalho, e muitas das vezes, no outro dia, às vezes vamos colocar, não faz nem para merenda. Então, a gente vê e a gente quer aqui
dizer e colocar o nosso respeito, quero colocar, eu falo nosso respeito quando falo da Casa Legislativa, mas coloco o meu respeito a cada um de vocês, que podem ter certeza, o que nós, vereadores, puder fazer, que seja dentro da lei, onde que a gente busca todo o entendimento, como o próprio Arnaldo amanhã disse que vai estar reunindo com as comissões, com os advogados, e nós, vereadores, o que puder ser feito, a gente fará. Tá, isso pode ter certeza que a gente não quer ver nenhum pai de família aí parado sem ter a sua condição. E outra coisa, a cidade de Itabirito precisa desse trabalho. Eu acho que muitas das vezes certas intervenções que vêm acontecendo, de denúncias que colocam, que levou a todo esse, a esse mau entendimento de leis, mau entendimento de notificações que foi acontecendo, mas a gente fica preocupado e podem ter certeza, o que a gente puder fazer, nós vamos fazer e eu me coloco totalmente à disposição, viu, senhor presidente? No caso aí de uma comissão e no que for para ser feito. E se depender de meu voto para qualquer coisa que seja benéfico a vocês, aqui terá. Mas, meu boa noite, muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Geraldo. Com a palavra o vereador Átila.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou.
Pedido.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público presente, imprensa, uma boa noite. Senhor presidente, entrei com um projeto de lei que os idosos e pessoas com deficiências não precisam ir na UBS para marcar consultas. O projeto autoriza que pode ser marcado por telefone. Isso vai reduzir significativamente a vulnerabilidade das populações idosas e portadoras de deficiência. Quero me colocar também à disposição para os dentistas e a questão do sexista. Eu sei que deve ter sido um choque grande para os taxistas, porque hoje empregado, amanhã talvez não. Então, eu peço a Deus que corra tudo bem e eu me ponho à disposição também, e depender do voto da minha pessoa, também eles vão ter todo apoio. Quero falar, eu quero homenagear o pastor e homenagear aquele que cuida de vidas, família e que prega para a libertação, ensina o caminho para a vida eterna. Ressaltando que ser pastor não é uma ocupação profissional, mas sim uma vocação. O Dia do Pastor é comemorado todos os anos no segundo domingo de junho. Parabenizo os pastores pela data e destaco a importância que eles têm na vida da sociedade. Os pastores são responsáveis por relevantes funções. Os pastores conduzem suas ovelhas nos caminhos de Deus e mostram que não existe fé sem obra. O pastor é uma figura singular com um ofício extraordinário. É de extrema relevância na vida das pessoas. Sua função transcende a de qualquer homem na terra, pois conduz as pessoas no plano transcendental da vida eterna. Na pessoa do meu pastor presidente, José Geraldo, pastor GG, o local Vanderlei, o pastor Roberto, que esteve no meu gabinete e aqui está, e está presente, e o pastor Anderson Martins, hoje pastor e empresário do jornal Sou Notícia, quero parabenizar todos os pastores, pastoras e ministros do Evangelho. Agradeço a oportunidade.
Você me dá uma parte?
Perfeitamente.
Só complementando aqui a sua fala, através do pastor Roberto Fumaça, através do pastor Anderson, gostaria também de deixar os meus parabéns para todos os pastores. Não há nenhuma entidade que recupera tantas pessoas como às igrejas. Isso sem nenhuma despesa para o Estado. Trabalho apenas vocacional, um trabalho sério. Então, parabenizar todos os pastores que, não somente nas igrejas, mas também nos hospitais, nos presídios, nas casas lares, casas de repouso, casas de recuperação, fazem esse trabalho de levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que necessitam e recuperar vidas, famílias que estão destruídas, levando para o caminho da fé, levando para a presença de Deus. Então, parabéns para o senhor, pastor Anderson, pastor Roberto, no qual eu cumprimento a todos os pastores.
É verdade. É, tanto que há menos de 15 dias foi colocado o pastor Henry, mais o pastor Ronaldo, colocaram uma casa de recuperação no bairro Mazagão, onde que menos de 15 dias já tem 14 internos. Então é um trabalho que a gente tem que parabenizar a todos os pastores, igual o pastor Anderson já teve uma casa de recuperação, pelo trabalho em cima da recuperação de pessoas que já estavam perdidas e hoje são pessoas recuperadas. Agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Tila, da participação do vereador Edson. Agora com a palavra o vereador Renê.
Senhor presidente, eu me abstenho de falar.
Ok. Então, pessoal, eu gostaria de, nessa questão dos taxistas, eu já vou já nomear a comissão dos vereadores aqui, a vereadora Rose, que solicitou, o vereador Rocha, o vereador Arnaldo, Renê e o vereador Edson. E que os taxistas entrem em acordo aí e nomeiem 5 taxistas e deixem hoje, amanhã depois do almoço com a assessora Adalberto. Nós vamos entrar em contato com o executivo e providenciar essa reunião para a gente tentar solucionar esse problema. Cadê o seu secretário, Geraldo?
Presidente, vamos primeiro para as indicações. As indicações ser votadas em bloco. Vereador Ricardo e vereador Leandro Silva Marques.
As indicações estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, aprovadas.
Os requerimentos, todos são de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira.
Os requerimentos estão deferidos.
Os projetos de lei. Veto autógrafo de lei número... veto autógrafo de lei. Veto parcial ao autógrafo de lei número 07/2018, que institui a política de prevenção à violência contra professores da rede de ensino fundamental nas escolas municipais. Estabilidade da outras providências, autoria do Executivo, em única discussão. O parecer. O parecer da comissão. Comissão especial, composta por vereador Arnaldo, Renê e Rosilene, encaminhar para a votação plenária. Primeiro a votação do parecer, presidente, depois a votação do projeto e votação única, que será nominal.
Então, o parecer está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, aprovado. Vamos para a discussão do veto.
Como tem que ser nominal, senhor presidente? Vereador Arnaldo.
Eu sou favorável.
Vereador Antônio.
Favorável.
Vereador Átila.
Favorável.
Vereador Edson.
Contra.
Vereador Zé Maria.
Favorável.
Vereadora Rose.
Favorável.
Vereador Léo.
Favorável.
Vereador Ricardo.
Contra.
Vereador Rocha.
Favorável.
Vereador Renê.
Favorável.
Vereador Geraldo. Favorável. Senhor presidente, foram... foram 9 favoráveis e 2 contra. Então foi aprovado o veto parcial.
Veto aprovado.
Projeto de lei número 17/2018 altera a lei número 2307 de 15 de outubro de 2003, que dispõe sobre placas em obras administrativas acrescentadas no inciso 3, 4, 5 do artigo 1º, de autoria do vereador Ricardo, em primeira discussão.
Projeto de lei 17/2018, de autoria do vereador Ricardo, está em primeira discussão. Está em votação.
Peço vista, senhor presidente.
Vista concedida ao vereador Arnaldo.
Projeto de lei número 20/2018 dispõe sobre a introdução de texto informativo impresso no verso dos carnês de IPTU sobre o direito de isenção do imposto nos casos previstos da lei e da outras providências, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em primeira discussão.
Projeto de lei 20/2018, de autoria do vereador Léo, está em primeira discussão. Está em votação.
Presidente, eu peço vista.
Vista concedida ao vereador Geraldo.
Projeto de lei número 22/2018, autoriza o Poder Executivo a firmar termo de confissão de dívida e acordo de parcelamento e quitação de débitos com a autarquia municipal, serviço autônomo de saneamento básico e da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de lei 22/2018 está em primeira discussão. Está em votação.
Peço vista, senhor presidente.
Não pode ser concedida a vista para o Edson.
Vista concedida ao vereador Dr. Edson.
Projeto de lei número 24/2018 estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e portadores de deficiência já cadastrados nas unidades de saúde do município e da outras providências, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Em segunda discussão.
Projeto de lei 24/2018, de autoria do vereador Átila, em segunda discussão.
Senhor presidente, pela ordem, só uma pergunta aqui, Átila. Como é que vai ser o controle desse agendamento? Você teve alguma informação disso, não, né?
Esse projeto é o seguinte, é por telefone pessoas idosas e deficientes. O certo mesmo era ter, eu não sei o procedimento lá na questão das UBS, pelo computador, a pessoa ligou...
Os dados, né?
Pegou os dados. E a questão é o seguinte, aquela pessoa que é atendida lá na UBS Santa Rita, ela vai ligar para a UBS Santa Rita. Ela não vai ligar para a UBS Central ou outra...
Não, eu sei, eu falo porque agora informatizando também, só para agora você esclareceu aí, deve ser criado, aliás, tem um banco de dados, deve puxar por isso aí, pelo nascimento ou alguma coisa.
Não, acho que a pessoa está cadastrada.
Eu falo só para comprovar, né, a comprovação, essa que era a minha dúvida de saber quem estava no telefone, alguma coisa, mas deu para entender aqui, obrigado.
A pessoa está cadastrada, Santa Rita ligou para lá... Entendeu? Agora o nosso amigo Toninho já tem mais de 60 anos, ele liga para o UBS Santa Rita
com
e já...
Com os dados ele consegue.
Com os dados consegue.
Obrigado, viu, tio?
Nada, expõe.
Em segunda votação, sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 25/2018, altera a redação da lei 2917, de 29 de maio de 2000. E 13, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder auxílio cesta básica a servidores da outras providências, de autoria da mesa diretora, em segunda discussão.
Projeto de lei 25/2018, da mesa diretora, em segunda discussão. Segunda votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei 14/2018, substitutivo. Dispõe sobre viagem a serviço e concessão das diárias aos servidores do Serviço Autônomo de Saneamento Básico, SAAI, e da outras providências, de autoria do Executivo. Matéria nova, senhor presidente, essa é encaminhada às comissões competentes.
Será encaminhada às comissões competentes.
Presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Eu gostaria de parabenizar todos os pastores também, e só de levar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, isso que vale. E não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrado o trabalho de hoje.